gravando a dia.
Leandro, toma um remedinho, porque, né? É muito difícil de estar tosse.
A tuberculose tá tensa já de novo.
É, eu começar a gravar com vocês que eu começo a tossir incrível, né?
É
a
alergia, gente, que você tem.
É verdade.
Alô, baixinhos! Estamos começando mais um SCast! Hoje é especial da Xuxa! Yay. E eu, sou o Camis Barbieri, a Xuxa da Podesfera, estou aqui para apresentar ela, Ericuxa Ribeiruxo!
Oi!
É o Exuxo!
Ah, o Exuxo! Xuxo!
E nós temos também ele, Leuxo Oliveiruxo!
Axel, Axel! Estou me pedindo agora, que está palhaçada por quê?
Ai, muita trilha de Xuxa no fundo, gente. Temos convidados especiais para tomar o café da manhã com a gente, né?
Quem quer pão, quem quer pão, quem quer pão.
Viu? O Brenuxo assistia a Xuxa.
Ele tinha comido.
Ele tinha comido a Xuxa.
Quem comeu a Xuxa?
Quem não comeu, né?
Olha, esse podcast tá uma putaria, porque eu queria fazer o show da Xuxa, cortar o meu barato.
Mas tá aí queria fazer o show da Xuxa virando a Mostra Amor. Melhor mudar o tema.
Ah, tô louca, viu? O Eric acabou comigo. O Breno acabou com a minha ilusão de que a Xuxa era virgem também. E, sabe, tá mó barra pra mim. Mas, enfim, temos aqui hoje pra falar com a gente o Leandro, o nosso troll, né, Leandro? Tudo bem?
Tudo bem, já tava assustado com essa introdução. Ia perguntar que porra era essa, né?
É, Leandro, desculpa.
Com ela. É que hoje é especial próxima... dia das crianças, gente.
É. Da próxima vez eu introduzo com mais calma em você, fica tranquilo. Ah. E aí tem também o Breno. O Breno nunca veio aqui, né?
Ô, Breno, fala. Gente, olha,
fala, Breno.
Fala, Breno.
Mas fala com
um preconceito regional. Vocês querem que eu fale? Vocês dizem que parece, mas só porque era a mesma cidade do Nordeste.
Não é, menina,
é igual. É igual, Breno.
Ouvintes de peso, univos.
Seguinte, se você ainda não reconheceu o Breno, ele é doppelganger de voz do Dudu Salles do Papo de Gordo. E ele se recusa a falar ouvintes de peso, univos. Ele se recusa a falar.
É com essa voz de Sam Enredo mesmo que o Dudu Salles fala?
Essa é minha voz de homem.
Nossa!
Sou macho alfa, você sabe, né? Sou macho alfa, né? O que a gente vai falar hoje, Léo?
Já falo de séries.
Não acredito!
E não são séries infantis, não vai ter TV Colosso.
Mas vai ter desenho, a Erika vai falar de desenho.
Lembro de saber do Disney Channel e esquecer de ver a série do podcast.
Marquei um X, um X, um X no seu coração. Pra você nunca me esquecer, não vai me esquecer, juro que não.
Mas a gente já vai começar com estreia, sabia, Camis?
Não acredito.
Pois é, o nosso bloco Feel Good, que pra quem não sabe é sentir-se bem, né? Me falaram que eu tenho que traduzir as coisas, porque eu falo muitos termos em inglês.
Me pediram pra traduzir também tudo que eu escrevo.
Inglês é inglês. E por isso a gente vai começar com uma comédia maravilhosa, que é Suburgatório, que significa, né, um subúrbio com purgatório. Também tem que
explicar. Exato, é complicar.
E aí, Camis, comédia da vida?
Ah, não é comédia da vida, mas é boa. Eu gostei do piloto. Além de Two Broke, que é uma pérola perdida, jogada aos porcos, o Suburgatório salvou mesmo, cara. Porque... Vou ser bem honesta, eu achei o piloto bem animadinho. Ah, gostei da trilha sonora cretina, assim, com hits, né? Muito...
Teve legal. Menina Veneno?
Menina. Teve, sabe o que teve? Teve Pardon USA, da Demi Lovato.
Acredito.
Teve.
Mas do que se trata essa tema aí?
Ah, então, a série basicamente é assim. É um pai solteiro, tem uma filha adolescente, ele acha uma caixa de camisinha na gaveta da filha, ele fala, fudeu, nós temos que sair de Nova York.
Com certeza, né?
Literalmente, ele fala assim, fudeu. Aí ele fala assim, pô, vamos sair de New York, que aqui é uma putaria, tipo o Gossip Girl, o pesadelo de todo pai. E aí ele fala assim, vamos morar no subúrbio.
Aí vai pra
ele.
Isso.
É, aí ele, pior que é igual, Leandro, sem ter noção. Aí eles mudam pro subúrbio e rola várias brincadeiras com aqueles clichêzão, olha meu plural tá lindo hoje também, de subúrbio, que é a dona de casa desesperada, né, The Real Housewives of New Jersey, essas coisas todas, assim, essa vibe. A gente
tem que dar um tiro na cabeça.
Aí eles fazem muita piadinha com um nego que só bebe Red Bull, que é tipo, a refeição da galera é um Red Bull, e piadinhas com Barry White, né, rolou a bicicleta da Barry White no episódio também.
Gente, vocês não acham que essas piadas com a Barry White já tá velha?
Não, não tá.
Não, velha com a Barry White. Leandro, eu acho que é uma redundância você falar que piada da Betty White tá velha.
Pois é.
Porque, né? E assim, o episódio ele é bem ágil, diferente da maioria das comédias, que não conseguem emplacar uma piada. Eles fazem uma piada muito boa também, de pessoas que não se afogam porque tem silicone.
Muito bom. A mulher cai na piscina e o peito dela deixa ela boiando.
É, lógico.
Então, e aí acabou, né?
É isso. Mas a próxima série, muita comédia maravilhosa, né, cara?
Posso falar How to be a Boring?
Não. Ó, vamos falar que é How to be a Gentleman, que significa como ser um homem gentil, né? Tem que traduzir
como
direito.
Como ser um cavalheiro. Como ser um cavalheiro.
Eu vou, claro.
Lógico, falaram, o Léo agora é o nosso tradutor
inglês. Falaram que eu não posso ficar falando termos em inglês sem falar a tradução.
É.
Inclusive, essa série é terrible, né? Que é terrível. Achei uma bosta. Fiquei constrangido. Nossa, com o cara lá do Entourage.
O que, que é Entourage?
Kevin Dillon.
Entourage é tipo assim, legião de fãs malucos.
Ah, tá.
Algo do tipo.
Ai, pra mim era tipo Companheiros Puxa-Sacos, mas...
Também pode ser. Mas assim, eu sei que a Camus gostou muito dessa série.
Eu adorei. Quando eu cheguei no final, eu tava dormindo feito um bebê. Eu achei as piadas muito boas, porque elas acabaram por me fazer... realmente pegar no sono. Se eu tivesse visto How to Be a Boring antes de falar mal de Two Broke Girls, eu nunca teria falado daquilo que eu falei de Two Broke Girls, que é uma série genial mesmo, perto dessa caralha que foi isso, esse negócio. Porque Two Broke Girls é ágil, tem texto, tem até piada. E essa série aqui, pois? Ela não devia existir, cara.
É uma série muito boa, que é basicamente sobre um homem afeminado que escreve uma coluna no jornal. E aí ele precisa mudar a agilidade, né, do texto dele. E aí ele conhece um cara, tipo, conhece não, reencontra um amigo de colégio que o bulinava, que é esse cara de Entourage, né, que é legião de fãs malucos, puxa saco.
Que é um puta do gostoso do Dylan, Kevin Dylan.
E aí esse cara é todo, né, fanfarrão, machão alfa, super HT, ele fala, tipo, vai chupar um canavial de rola. E aí rola essa interação entre eles, essa amizade interessante. Interessante de contrastes, né?
Ou seja, basicamente o sexo nele se gay, né?
Basicamente, né?
Não que é ruim demais, gente. Não pode ser.
Sex and the City não era gay.
Ah, é muito gay aquela série.
Sex and the City é a série mais HT da humanidade. Porque é uma série que fala sobre sexo e a cidade.
Próxima, pelo amor de Deus, que eu tô dormindo.
Tá, tá.
O Leandro já foi embora, inclusive. Próxima série. Gravar papo de podre.
Né? Próxima série só eu vejo, gente, mas é muito boa. Chama Awkward, que significa esquisita. E eu já falei aqui nessa cast sobre ela, né, com a Lu, VC. A gente tentou convencer a Camis e agora eu tô conclamando os fãs de novo a convencê-la.
Olha, eu acho que tem um problema na sua tradução. O Awkward não é sem graça?
Não é sem graça, Leandro.
Não, Leandro, porque sem graça é funnyless. Você não tá sabendo falar inglês.
É, vou fazer o curso de inglês com os seriadores agora, professor Léo.
Já falei isso pra Camis essa semana, porque assim, minha semana é baseada em conversar com a Camis, tentando convencer ela a ver o Awkward.
E Two Broke Girls, né?
E Two Broke Girls. E é o seguinte, o que eu quero dizer da série é que a série é aquela série adolescente de raiz, né? Série adolescente moleque, com triângulos amorosos e...
Tem pegada política?
Não tem pegada política, só tem amor adolescente, pais malucos. É aquela coisa bem inocente, mas ao mesmo tempo, e é bizarro dizer isso, é inocente e devassa ao mesmo tempo. Tipo, meio Sandy.
Tem a Sandy?
Porque eles fazem piadas de cocô na banheira e da protagonista dando a porta de trás. E mesmo assim você acredita que ela é uma mocinha virginal inocente. Não ri, Leandro, é isso. A série tem isso. E ela faz essa mistura bizarra. E eu ouso dizer que o triângulo amoroso principal da série, que é a Jenna, o Matt e o Jake, são os novos Dawson, Pace e Joey. Sem a chatice, tá, gente?
Nossa senhora, acabou de dar um tapa na minha cara, hein?
Porra, não, é muito bom. E todos os fãs de Awkward adoram.
Agora, teve um agora a Camis vai ver essa série uma vez por semana.
Porra. Teve
um episódio uma vez por semana.
Né? Que foi quem escreveu a carta para a Jenna, que a fez quase se suicidar. E o cliffhanger final da temporada... literalmente soam todos os alarmes quando ele acontece. Nossa. Muito impressionante, tem baile. Tem várias situações assim, né?
Tem baile? E aí ela pede pra ele morder ela e ela vira vampira também?
Menina, você não sabe. O pessoal, os alunos do colégio, convidam as pessoas pra ir pro baile saindo de caixões, na maneira mais gótica possível.
Igual o aniversário da mulher do Belo?
Exatamente. E aí Diana fica louca querendo um convite à altura, né? Porque seu namorado Matt não está correspondendo.
Matt o quê? Onde?
Ele Matt atrás, logo no primeiro episódio. Pois é,
que barra pra ela, né?
E aí Jen agora está com Jake, que é o outro par romântico dela, que segundo ela parece um puppy, que, pra quem não sabe, é um filhotinho de cachorro. E agora tá essa dinâmica, assim, tipo, com quem Jen vai ficar? Só que Awkward só volta no verão americano do ano que vem. Todos choram.
Ou seja,
e vai dar, né, tempo da câmera finalizar, né?
Só em July, né, Léo?
Só em July, que é julho. E eu até falaria mais, mas sei lá, as pessoas estão meio que dormindo nesse.
Não, é porque é difícil a gente falar sozinho de uma série, né? Sem ninguém dar um backup, que é um apoio pra gente.
Assim. Isso. Ah, eu não preciso disso, não.
Você não precisa, Eric? Então eu vou deixar você falar sozinha do seu desenho animado favorito.
Ela largou Nikita? Não tá mais com aquela obsessão por Nikita, não?
Não tá.
Léo, é o seguinte. Nikita. A Erika vai ter que traduzir o nome dessa série sozinha. Não pode falar pra ela.
É, não vou dar backup, que é apoio.
Não dá backup.
Então, pra mim backup era cópia, mas tudo bem. Então, Arte, que é Arte em português. E assim.
É
porque o nome dele, esse seriado, né, cômico em forma de desenho, For Men's, do canal FX, canal para homens, que não é para homens mais, né?
Porque que mudou, você tá assistindo?
Ah, então, mas mudou. O FX não é mais o canal para homens. Eles mudaram a logo. Então agora eu tô liberada pra assistir, né?
Tá liberada.
Ai, gente, então quer dizer que eu assisti coisas do FX até hoje sendo proibida?
O FX agora é pansexual, é isso?
Isso. Não, no início, sério, aqui no Brasil era assim, FX, o canal do homem. Eu ficava assim, oi?
Agora é o canal do Jack, de Torchwood.
É, eles viram que não tinha muito homem, então, né, abriram. E aí o que acontece? Season 3 de Archer, né, começou quebrando tudo.
Breaking Bad.
Nossa, então não, não teve...
Quebrando a cama. Breaking Bad, que a gente só quer traduzir, quebrando a cama. Vai, Erika.
Então, é a história da duquesa, o espião, né, o Archer. O nome código dele é duquesa.
Bem de macho mesmo, né? Um cara que se chama duquesa.
Então, mas é tipo, a arte é muito legal porque ele é uma paródia 007. Então acontece tudo de série de espião numa série só.
Muito legal.
E aí ele, a duquesa, ele ia casar com a espirrã...
É tipo uma rã mesmo, sabe?
É espirrã russa. E aí ela foi morta pelo homem biônico.
Poxa.
No final da temporada. E agora ele sumiu, né? Ele foi embora porque ele ficou muito triste e acabou virando líder de uma conspiração pirata. Porque a mãe dele ficou muito preocupada que ele tava sumido há 3 meses, mas ninguém da agência, a Isis, quis procurar, né? Porque ele é um mó troll, ele fica só batendo na bunda das mulheres e falando besteira. Aí ele some, ele foge e ele vai se esconder, né? No Caribe. E a mãe dele manda o caçador de homens atrás dele, né?
Uhum. Caçador de homens?
Isso, o
especificamente.
Nome do cara é caçador de homens. Só tem ele de homem no universo lá pra...
Não, é porque ele é um cara especialista em caçar homens, mas ele não é gay. E aí o que acontece? Ele vai atrás do Archer, né? E acha o Archer assim, 30 segundos. E isso aqui tem esse problema que o avião cai, acontece altas barras, altas confusões, e o Archer vira líder dos piratas. Só que eu só posso falar isso.
Pirata! Pera, pirata!
Isso.
Com tapa-olho e tudo?
Não, pirata é tipo esses que roubam os cargueiros aqui na Baía de Guanabara, sabe?
Papagaio, isso. Perna de pau, tem isso?
Não, não, não. É pirata normal mesmo. Pirata de hoje em dia, esses piratas que roubam carga.
Pirata da internet?
A pirata da internet.
É, tipo, Angelina Jolie fez esse filme.
Isso, né? Tipo Angelina Jolie. E aí o que acontece? Ele vira líder dos piratas, só que eu não posso contar mais, gente, porque primeiro episódio é dividido em 3 e eu só vi a primeira parte, então desculpa aí, né? Um dia, de repente, eu conto o resto. Beijos.
É o seguinte, olha, todos os nossos ouvintes que precisam saber o que acontece em Archer, por favor, se manifestem, porque a gente recebe muitos pedidos mesmo no comentário, mas a gente só vai deixar comentário de novo se vocês implorarem por mais Archer aqui no Seria Luz.
Exatamente.
Luz, né?
Próximo dia das crianças, que vai ter mais desenho, a gente fala, né, da continuação.
Mas sério, gente. Não, sério, vejam Archer, é muito legal, porque é mistura de 007 com todos os clichês de espião, sabe? É tipo o que Chuck quis ser e nunca conseguiu, porque é engraçado.
Ah, então, é Chuck, né? Não vou ver, não. Porque...
Não, mas é Chuck, tipo, sem o Chuck, sem história de Chuck, sem Subway. E engraçado.
Então é desenhado. né? Não vou ver. Ah, olha, esse bloco que não é mais Feel Good, quer dizer...
Porra, porque eu tô me sentindo muito mal.
É, exato. É um bloco que já virou o bloco trollagem gratuita, porque a gente não conseguiu falar de uma série direito até agora. A gente vai falar... Eu e a Erika queríamos muito falar de um... reality show que não é novo, né? Mas pra nós é, né, Erika? Esse reality tão gostoso e crocante, né?
Tô hiper feliz.
Que é The Sing Off.
O Canto Desligado. Tá
na... Exato.
Canto desligado.
Ai, que susto.
Que pariu.
Sabia que viado cantava? Fiquei louca.
É o que mais tem viado cantando, Erika.
Ah, é, tem Glee, né?
Então. The Sing Off, pra quem não sabe, é uma competição de grupos a capela. Então, é, obviamente, o que quer dizer a capela? A capela quer dizer que você vai lá e canta e não pode ter
nenhum... reza, né?
Não pode ter nenhum...
reza.
Ai, pare de trollar, gente.
Se passa no terreiro.
Por isso é que demora, tá vendo? A gente fica falando assim, só... demora. Por que vocês ficam interrompendo?
Olha, passa no terreiro, comandado pelo Nick Lachey.
No puteiro?
Terreiro.
No terreiro?
Falei que era no terreiro lá.
Gente, o que é do terreiro? Não tô vendo.
Não, é quem apresenta aquele gostoso do Nick Lachey de Grease, que é 20 graus.
Não, o Nick Lachey, ex-Jessica Simpson, é um maluco, uma ridícula. Porque ele só fica, ele parece que tem lordose, ele fica passando uma perna, ele fica todo torto, todo episódio falando.
Ô, Léo, sabe o que eu acho melhor? A Erika realmente acreditou que eu acho que o Nick Lachey é gostoso. Eu senti que ela
também, admito.
Eu admito, sou o maior fã de 80 Degrees, 80 graus.
Nick Lachey e Mário Lopes estão aí, pau a pau no seu coração, que eu sei.
Porra, aquelas covinhas me seduzem, você não tem ideia. Mas a terceira temporada começou agora, né, com 16 grupos. E, pô, na verdade, eu sei que o Leandro falou que ele acha que deve ser chato, mas é legal pra cacete,
meu. Não acho, tenho certeza.
Eu também achei que era chato, mas aí eu vi. Eu
também achava que era. É ótimo, você não tem ideia, é muito animado. E os caras com muito talento, fica chocado com os... que as pessoas fazem, você não acredita. Eles cantam tudo, sabe, fazendo um instrumento musical com a boca. Eu não consigo cantar nem normal, imagina fazendo instrumento com a minha boca.
Você não tá fazendo beatbox?
O que que foi isso?
É beatbox.
É beatbox.
Então, mas o
podcast inteiro agora.
Mas o que interessa mesmo?
Importa é que a Sara Bareiro está lá, ponto.
É, teve uma troca dos jurados, que era a Nicole, horrível, por esse cat doll, aquela horrorosa, e ela ficava falando assim... Thank you for coming, quer dizer, obrigada por vir.
Traduz direito. Obrigada.
Como é que é? Ah. Obrigada por gozar, né?
Exatamente.
E a Sarita Bareilles começou agora, mas ela é, tipo, a melhor jurada de reality show de música que eu já vi na minha vida. Superando até mesmo as loucuras de Paulinha Bidu.
Você nunca viu o Chacrinha lá.
Ah, eu gosto que o Leandro sempre traz uma coisa assim muito atual, Chacrinha.
Seu tempo, nosso tempo, ué.
Ah, eu adorava Chacrinha, Leandro, mas eu lembro de ver o enterro dele quando ele morreu, o velório dele vindo a ter. Mas, né, gente, fica a dica se você gosta de reality show musical.
Não, e a gente gosta. Os grupos que são os melhores. Vai ganhar a Delilah, ponto. Bum, falou.
É porque até hoje só ganhou grupos masculinos, né? Nunca ganhou um grupo feminino, porque eles falam que grupo de feminino a capela tem muitos problemas instrumentais, vocais, né?
Elas não sabem fazer.
Isso, e não tem base também.
Tem muita intriga também de bastidor.
De Doug Fanny, não foi nada assim.
Então.
Tá numa vibe meio Doug hoje, por causa da maionese.
Ai, cara, não faço pegar nojo.
Então, desligamos o canto?
Ah, desliga o canto e vamos pra ser a Erika, né?
Sendo a Erika, né? A série sobre Erika Ribeiro, que retornou pra sua quarta temporada. E a série mais feel good ever, que significa, né, tipo, de todos os tempos.
E que significa que Erika, a verdadeira, não vê.
Ai, Érica, você não quer se...
Você né? precisa ver, você está sendo a Érica.
A Érica não se identifica com Érica Estranha, né? Que é o nome de Érica, caso vocês não saibam. Camis, o que, que você achou da premiere de Bem Érica Estranha?
Ai, achei deliciosa, crocante, vitaminada, astringente, tudo de uma única vez, assim. Muito bom mesmo. Porque estávamos esperando aquele mistério.
Quem
né?
é o paciente, né, de Érica Estranha?
Quem é o paciente de Érica Estranha, é, que é prima da Betty a Feia, só queria...
E da Carrie, Estranha.
Exatamente. Porque ficou aquela barra. Quem é o paciente? Que agora ela está virando uma doctor, uma doutora.
Né? Doctor Who é o nome do episódio, inclusive.
Mó spoiler na minha cara. Porque ela está... Você não sabe, Leandro. A pergunta estava no título de Being Erica 4 do 1.
Exatamente. E, Leandro, vou te falar. Ela volta no tempo na série. Só que agora a Erica não volta ao seu próprio passado. Ela volta no passado do paciente, que é...
Josh!
O cu cunhado, né?
Gente, posso falar? Eles sambaram na minha cara com o Josh.
Me surpreendi que Josh era o personagem mais cuzão, que é asshole, do mundo das séries. E eu me importei com ele, fiquei, assim, sentido com a história dele.
Mas você já não se importava com ele desde aquele episódio que mostra ele... Naquele episódio que, inclusive, aparece o flashback nesse, que é quando ele vai meio que dizer pra ela, olha, tipo, eu sou um asshole, cuzão, porque eu, tipo, gosto de ti.
Ah, não, porque o cara se aproximou da irmã dela só por causa dela, casou e ficou anos nessa só porque tinha uma paixãozinha platônica. Acho uma motivação meio escrota.
Ah, eu queria registrar que anos significa cu. Ah, eu gosto de piada elegante.
Sei. Não, então, mas eu achei interessante que a Erika agora vai voltar na vida dos pacientes, dos amigos dela, né? Familiares, sem eles saberem. Pra saber como ajudá-los, como criar uma connection, que significa conexão ou ligação.
Sabe por quê? Porque você é o seu paciente.
Exatamente. E eu achei muito interessante que o Dr. Tom tenta mostrar pra Erika que ela é igual ao Josh, mostrando aquela coisa de, tipo, quando a pessoa vem e se torna vulnerável com você, você chuta a pessoa down, né? Que é tipo chutar pra baixo.
Ai, que absurdo, pensei que iam chutar Clarinha Evil. Não. Saiu um minuto, não. Pensei que vocês estavam falando de Glee de novo. Ai, que loucura.
Não tem Glee hoje. Mas, gente, muito. A dinâmica de Binheiro que promete e parece que vai ser a última temporada, então com certeza eles vão fechar. Não.
Mas eles estão tentando achar um canal americano pra comprar Binheiro e fazer um quinto ano da série.
Eu tô pra ter mais, porque não tem como ser ruim. Essa mulher é deliciosa, ela atua muito e ela é, né? Ela pega os bofs.
A série é muito gostosa de ver.
E, assim, não dá pra não se identificar com qualquer coisa da série, mesmo que tenha uma coisa que não tem nada a ver com a sua vida, você vai se sentir super, meu Deus.
Dá um poste de passe ali no fundo, você se identifica. Um
é, exatamente, porque você é o paciente, Leandro. É isso que a série ensina. Então você tá fazendo terapia, tipo em Treatment, só que sem a chatice, sem os issues, né, que significa problema psicológico.
Quer dizer, em Treatment também, que eu não sei?
Significa em tratamento ou em terapia. Across the nation that'll eat this up. Babe, I know that it's your soul, but could you bottle it up?
Acho que a gente pode passar para nosso próximo bloco delicioso, né? Bloco Mulheres Fortes Decididas como Nazaré.
Agora só série de mulheres, né? Fortes, vitaminadas e maravilhosas.
Essas não passam no FX, né?
Não passam.
Não.
Essas passam só na GNT, que significa gente.
Acredito, você revelou esse plot, eu não sabia.
E eu acho que vocês deviam já falar aí, porque eu não vejo da boa esposa, né? Que é a mulher mais forte decidida que existe.
Ô Breno, você que assistiu e não falou nada, por favor, pode dizer o que você achou da premiere, porque senão você não vai falar nada, eu tô preocupada.
Eu não me lembro muito bem não do que aconteceu. Comece aí que eu vou ser seu backup.
Bacana, você vai ter seu apoio.
Não, o que eu me lembro é que agora o Will tá comendo agora oficialmente, né? Ela, só que em segredo pra todo mundo.
Então não é oficialmente, pô.
Não, oficialmente pra eles dois.
Ah, tá.
Peraí, mas antigamente ele comia pra eles dois.
Extra-oficialmente.
Não, antigamente ele comia só com os olhos, agora ele tá comendo regularmente.
Comendo na parede, uma cena sensual.
Ah, e assim, agora, deu um tempinho, deu 15 minutos do almoço, ele chama ela pra comer ela chama ele, tá uma coisa assim, vamos tirar o tempo perdido.
É sobre mesmo.
Léo, olhares lânguidos através atravessando o escritório, uma loucura. É, mas assim, a Season Premiere foi muito boa mesmo. Aliás, assim, né?
Ah,
é,
uma boa coisa... também não foi, não. Foi legal, vai. Eu Leandro, até agora não entendi tem... por que o Noturno tá fazendo naquele escritório, cara.
Leandro, não tem episódio ruim de The Good Wife. Pois. Não,
não tem episódio ruim, mas não tem só episódio sensacional. Não quer dizer que foi ruim.
O Eli Gold tá perdido no escritório ali.
Não faz sentido.
Caramba, do Eli Gold.
Ele é advogado? Não é.
Mas eles explicaram isso. Eles ganharam uma bolada com um dos processos no final da segunda temporada. Eles resolvem ampliar o prédio onde eles estão. Eles compram outros andares no prédio onde eles estão. Eles alugam salas. E o Eli Gold aluga uma dessas salas pra ficar mais perto da lista que eles querem ela.
Eles ganham mó grana, alugam outras salas do prédio. E convenientemente o Noturno vai dividir uma sala exatamente no andar onde tá todo mundo, né?
Coisa não, ele na verdade foi um braço da empresa agora que cuida disso de relação pública. E ele é o chefe do setor, mano. O único do setor que trabalha.
Rolou uma parceria, agora ele é tipo sócio lá da firma de advocacia fazendo essa parte de RT,
muito
né?
Muito forçado, cara.
Ah, pode ser forçado, mas eles queriam colocar o Eli Gold mais próximo da Alice, porque os dois juntos trabalham muito bem na série, são os melhores diálogos, as melhores cenas.
Eu já vi esse papo em outra série, os dois juntos trabalham muito bem, são os melhores diálogos, não sei o quê, e daqui a pouco ninguém aguentava mais. Vai ser a nova
não,
versão.
Mas acontece que acabou a campanha do cara lá, acabou a campanha do procurador, e agora não tem mais onde botar ele, tinha que colocar ele em algum lugar.
Mas ele vai fazer a campanha pra ele ser governador, né? Ele tá querendo fazer a cabeça dele pra ser governador.
É, mas a eleição daqui a 2 anos.
Ah, Leandro, é que você não entendeu a pegada política de The Good Wife.
É, isso aí, Leão. Ele não entendeu a pegada política de The Good Wife.
Approach político.
Que, aliás, vamos deixar registrado que approach é
aproximamento.
Abordagem política. Mas, enfim. Gostei do caso da semana, porque The Good Wife é procedural, né? Então, obviamente, tem caso da semana.
É o procedural, é um procedural muito bem feito, já tá o quê? A terceira temporada, né? E, assim, todos os casos foram legais.
Tem uma pegada, assim, apesar de ser completamente diferente, obviamente, né? De Ally McBeal, porque eles conseguem fazer a gente se prender no que tá rolando dentro da sala ali do tribunal. Então, porque o juiz geralmente é engraçado, ou tem alguma saída cômica e tal. Então, aquilo meio que te prende, você acaba curtindo esse momento de tribunal, que é uma coisa que me aborrece muito em série jurídica. Quando chega a cena do tribunal, eu fico, jura, cena do tribunal. Por isso que eu não gosto, mas The Good Wife realmente é muito boa nesse sentido. E não foi um dos melhores da série, não. Foi um dos mais fracos, mas mesmo assim eu gostei.
Ah, tá vendo?
Tá vendo?
Muito bom, sei o que. Eu falei, não foi tão muito bom, foi legal.
Foi bom pelo resto, não pelo caso do tribunal, né? Não tem só isso em The Good Wife. Agora, a única coisa que eu tô assim, meio em dúvida, é que eles estão propondo que é uma nova lixa, né? Quer dizer, ela agora vai ser ousada, vagabunda, tudo isso. Vocês acham que vai.
A Alice é putona agora, né?
Vocês acham? Eu achei que não vai rolar muito, não. Que ela tá em dúvida. Que ela não pode ouvir a voz de uma criança que ela não quer mais dar pra ninguém.
Ah, mas é aquela história, né? Em série, tudo tem que mudar pra tudo ficar igual. Então, daqui 3 episódios, ela volta a ser aquela boa esposa recatada, não sei o que e tal. Ela vai acabar o caso dela com o Will, vai voltar pro marido de alguma forma. Você vai ver só.
É, acontecer. Até porque o marido agora, que é o fodão lá, tá começando a botar pra cima dela também, né?
Pois
já revelou sim. Aquele esqueminha dela com o juiz, tudo.
Até porque se ela não voltar, vai ser The Ex-Wife, né? Tudo pá.
The Ex-Wife.
Quer dizer, esposa X, né?
Isso.
Nessa temporada, ela vai acabar grávida e não vai saber quem é o pai.
É. Nossa, isso é meu Rose Place, né? Pelo amor de Deus. Vou puxar uma série deliciosa que eu não vejo, mas que falando em boa esposa, né? Nada como falar das donas de casa desesperadas, né, Léo?
Porra, não tem mais boas esposas do que nessas... Quem não sabe, Desperate está na última temporada, né? E aí agora tudo voltou ao começo, porque é moda, né? Quando a série está terminando, ela fazer o ciclo completo, ciclo sem fim. Então agora estão as quatro escondendo um segredo lá, que elas mataram. Elas mataram não, né? O Carlos matou o padrasto da Gabby, que era estuprador e pedófilo e spammer. E aí jogaram o corpo numa vala e agora as quatro estão escondendo esse segredo.
Antes de jogar o corpo na vala, eles fizeram uma coisa meio Hitchcock.
Isso, colocaram num caixão, num baú, e fizeram a galera comer em cima do corpo.
Um peixinho diabólico do episódio.
Pois é. E aí, depois que jogaram o corpo, fica essa barra, né? Porque elas estão todas muito culpadas, então a Susan chora quando vai enterrar o Jerby da escola.
Vai enterrar o rato, né?
E ela vira e fala, né? Eu quero ver quem vai explicar pra família do Cupcake quando vierem procurar por ele. Tipo, oi, as crianças, é.
E aí, no final do episódio, Bree recebe uma carta, igual a Mary Alice recebeu, dizendo: eu sei o que vocês fizeram, me deixa doente.
No verão passado. Eu sei o que vocês fizeram na temporada passada, né?
Né? Mas assim, a parte cômica da série tá melhor do que nunca. Porque assim, teve cenas, tipo, a Bree e a Gabby pegando o carro do defunto, né?
A Bree, na verdade, tá namorando um policial. E aí o policial conta que desvendou um caso, porque sempre rola uma ponta solta que, é. Que o assassino, enfim, larga pra trás. E aí ele vai... sempre acaba descobrindo por aí. E aí ele falou, ah, não, porque tinha um carro que acabou me levando até colocou o assassino na cena do crime, enfim. Aí a Bri vai falar com a Gabby, eles pegam a chave e ficam em Mystery Lane apertando o botão do chaveiro pra descobrir quem era o carro. Engraçado que tem um carro que fica lá, sei lá, quanto tempo, que ele está imundo, cheio de papel no para-brisa, ninguém acha esquisito, mas né, uma pessoa que está fazendo um churrasco do lado, qualquer coisa ali em Mystery Lane, todo mundo quer saber o que é. Agora um carro parado lá, sem ninguém nunca ter visto o cara parando durante uma semana. Aí eles pegam um carro, vão dirigir o carro, só que o carro é de marcha, né? Que lá nos Estados Unidos geralmente é tudo gramático, e aí elas não sabem dirigir. Fica aquela coisa, não vai você, não vai você, não vai você, não vai você. A polícia chega e o namorado da Bri resolve levar o carro pra eles, que ela
tá... né? Que é tipo a prova do crime.
É.
Aí elas inventam uma história do tipo, ah, a minha tia lésbica bebeu muito ontem no churrasco.
Essa história é sensacional.
E deixou o carro aí pra gente levar. Ele fala, não, onde é? Ah, vai indo que a gente fala onde virar. Aí
onde é, Bri? Onde é, Gab, que a sua tia mora? Não, vai, que assim, eu te digo quando a gente vai chegando.
Daí o cara começa a achar coisas no carro que não pode ser um carro de mulher, né? Apesar dela ser lésbica, porque ele fala que mulheres não mastigam tabaco. E aí a Gabby pega o saco de tabaco e começa a mastigar. E quase vomita no carro.
Essa acho que é o momento mais engraçado.
Aí depois, quando ela sai pra vomitar, chega um cara pra roubar o carro e a Bree fala pro ladrão: ah, graças a Deus, vai, toma, toma. Aí o cara...
Não, eu queria te dar um beijo.
Queria te dar um beijo. Aí ele, não, como assim, tem um policial bem ali, vai sujar os polícia. E a Bree, não, quando você começa uma coisa, você vai até o fim. E aí manda o cara levar o carro embora e, tipo, elas se livram, entre aspas, da prova, né? Porque o carro está solto.
Ah, mas também não.
Sensacional a saída que eles deram pra tirar o carro ali.
Eu achei muito referência, assim, nos episódios, né? Primeiro foi referência ao Hitchcock, e eu achei que tá só melhorando, que agora foi referência pro Real Lives, né? Aquela coisa do pessoal enterrando lá o homem. E gente, tipo assim, quem pega o celular do defunto? Enterra o defunto com o celular, qual o problema?
Vai acabar a bateria alguma hora, né?
É.
Ah, mas dá que elas querem vender o aparelho. Isso, inclusive, foi referência a Ringer também, que teve esse plot do celular no defunto.
Ringer quer dizer tocando, né?
Isso, exatamente.
Ah, e eu gosto, sabe que vocês sabem que eu gosto dos plots bonitinhos e românticos, né? Tipo, como mostrando amizade e tal.
Aham, sei que você adora.
Então, eu gostei muito de uma coisa muito, muito romântica, muito ET, que foi o policial falando que a Bri daria uma ótima prostituta. Romântico, né?
Acho foi romântico. Bem amoroso, né?
Bom quando um homem vira pra você e fala, nossa, você poderia trabalhar fazendo isso, né? Dando bom, né? Romântico.
É um elogio, né? Eu acho.
Vamos enterrar, então, Donas Dicas Esperadas?
Vamos, mas ó, gente, vou falar muito que essa temporada é a última, então o podcast vocês vão ter que me aguentar.
É, por isso que eu voltei a ver, porque eu não vi a quarta temporada, então, tipo...
Você não viu a quarta e tá na oitava, né?
É, eu ia falar isso. A Erika não viu a quarta, nem a quinta, nem a sexta, nem a sétima, né? Porque... Então. Barra.
Então tá voltando mesmo, né?
É, tô voltando, mas voltando a partir daqui, né? Obrigado.
Então vamos passar pra outra série que é sobre doença.
Ai...
Sobre doença.
É o grande C, né? The Big C.
Ah,
que é uma série sobre canja de galinha.
Sobre canja de galinha. Canja sovada, né? É, The Big C acabou a temporada, né? Pra, eu não sei, o Breno provavelmente não assiste, só eu assisto, né, Breno?
Não, Big C é série de mulher.
É um bloco de mulheres fortes.
Esse bloco de mulheres fortes só assiste a Boa Esposa.
Colheu pelo menos uma mulher, né, pra investir. Mas de verdade, The Big C então encerrou a segunda temporada. Foi uma temporada boa, mas eu gostei muito de metade da primeira metade da temporada. A segunda metade eu achei que começou a repetir os plots da primeira temporada, o que não é uma coisa muito boa, porque você fica, tipo, boring, né, ali no meio, você já sabe o que vai acontecer. E... mas chegou nos dois... Opa!
Leandro rolou em cima da primeira temporada, né?
Nazaré empurrou o Leandro da escada.
A mulher já tá com câncer e o Leandro ainda se joga em cima dela. Mas os dois últimos episódios conseguiram dar uma recuperada nisso. Foram episódios bons, que mexeram com a emoção e foram engraçados. Eu gostei, mas não foi aquela coisa, meu Deus, que é um finale mais maravilhoso do mundo. Foi uma finale ok, bacana. Mas eu não sei não, tô em dúvida se eu volto pra terceira temporada de Cezão, porque...
Cezão.
Se já tá assim na segunda temporada, eles já estão repetindo o plot da primeira, quer dizer, né? Barra aguentar o terceiro ano de repetindo o plot, porque tudo eles querem emocionar matando alguém, entendeu? Então, quer dizer, se eles forem matar o elenco inteiro, como é que fica? Não,
mas
né?
O que, Dexter?
O que eu mais gosto é que eles estão matando o elenco inteiro e a mulher que era pra morrer, que tá terminal, vai pra terceira temporada sem morrer, né?
Mas acho que essa é a beleza da história, ela vai enterrar todo mundo.
Tá morrendo todo mundo de câncer?
Vou sambar na sua cara dizendo o que acontece nesse final, eu não tô nem aí se vocês viram ou não.
Ah, ninguém vai ver, não, não se preocupe.
Ninguém vê.
Tô falando dos ouvintes, né? Não
ninguém vê, só você.
Ela tá quase morrendo, né? E tal, ela tá lá fazendo um tratamento.
Isso não é algo, tipo, 10 segundos iniciais do episódio piloto da série?
Não, você não sabe. Sabe quem morre? O marido dela, que estava ok o tempo todo, simplesmente ele morre nos últimos minutos, eu falando assim.
É tipo The Wire, né? Que bandido e polícia não morre de jeito nenhum, a não ser que algum bandido gay mate eles por causa do namorado, entendo.
Vem cá, o marido dela drop dead?
Drop dead, diva total, mas eu acho que ele não vai voltar no corpo de uma modelo nem nada.
Significa cair morto e diva. Então, mas panando, né, gente? Estreia Deliciosa, que é uma série sobre aeromoças, o glamour da vida da aeromoça, mas na verdade é uma série sobre espionagem nos ares.
E putanagem, né?
É tipo arte, só que sem o desenho?
Não, tentar entendendo. Sabe que a série começa aquela coisa PNC, né? Tipo, as enfermeiras se arrumando para o trabalho, mostrando todo o glamour que era viajar de avião na época. E de repente...
Enfermeira?
Eu tenho outro petit. E aí, do nada...
Porra, posso falar? Momento Bryce Lee 2, hein? Não tem que pariu.
Olha só, do nada, um flashback mostra uma delas recebendo uma missão para trocar um passaporte de um agente russo no avião. Isso é o plot principal do piloto. Vocês não estão entendendo a poesia disso.
Então, é o piloto que tem que trocar, isso você falou? É o piloto que tem que trocar ou é a...
Não, é a moça, piloto é coadjuvante.
A aeromoça não, é enfermeira.
Leandro, apesar do episódio se chamar piloto, o piloto quase não aparece.
Ah, tá, é tipo Lost, né?
Exatamente.
Mas na verdade o piloto também de certo modo está envolvido, porque ele era a fé da primeira aeroespiã.
Exato.
Que some, que na verdade ela depois aparece. É porque não é uma série sobre revenge, é uma série sobre graça e beleza.
Aí, eu não entendo o que a Erika fala. A fé é revenge, eu não entendo.
Esfregação e vingança.
Não, é baseado em fatos reais. E tem uma galera que achou assim o suprassumo do PNC da temporada.
Eu achei
tipo nova merda.
Ah, porra, mas claro, qualquer série que se vem dizendo que é baseado em fatos reais é PNC, vai.
Não, mas
é peraí, muito PNC.
Gente, você não tá entendendo. A Krika Rich, ela cita Hegel e Marx no início do episódio. Gente!
Eu não sei o que samba mais na minha cara. Se é Krika Rich com Hegel e Marx. Que é Marx? Ou se é Revenge, que é vingança, né? Citando Confúcio em sua abertura. Citando Confúcio na abertura.
E aí,
é que é uma coisa meio Grey's Anatomy, com elas fazendo monólogo, falando, citando filósofos, é isso?
Não. É porque a Krika Rich é tipo uma menina meio underground, sabe? Ela anda com pessoas filósofas e tal. E ela é uma aeromoça
mesmo. Ela anda com os comunistas de faculdade, né?
O pessoal do DCE.
Isso,
ela é meio pra frentex. Ela é uma aeromoça que é chefe. Ela é chefe dos aeromoços, mas ela é muito, né? Ela é tipo aquela bem revolta, sabe? Ela não usa cinta.
Puta
revolta. E aí ela tá suspensa. Só que aí acontece uma emergência que essa primeira espiã.
É claro que ela tá suspensa, né?
É, porra.
A primeira aeroespiã some e aí botam a Krika Rich pra embarcar nesse avião, né?
No primeiro que é o lançamento do primeiro voo desse avião. Então é um evento muito grande para a Panam, uma empresa muito renomada e que prima por ter aeromoças que não pesam mais do que 40 quilos e que saem em capas de revista. As moças têm que... Mó denúncia de bullying empresarial.
Parece uma fábrica de calcinha, que as mulheres são revistadas.
Tem que pesar antes de entrar no voo. Se estiver pesando um grama a mais, é proibida. Eu acho que o Carlite, aquele dia, tinha comido um chocolate, foi proibida de voar, eu acho.
Eu acho que era a testa que tava pesando demais.
Acho que pesa a cabeça.
A testa pesa. Não, e denúncia. E o hairstyle de Krika?
Ah! isso que eu ia falar, o cabelo tava pesando, por isso que ela corta, né, antes de entrar no voo.
Gente, o cabelo dela some. Isso, de uma cena pra outra, muda completamente o visu.
Na verdade, ela estava se fantasiando pra poder fazer uma missão de reconhecimento, entendeu? Pra ninguém reconhecê-la.
Mas ela não é.
Ela não é espiã.
Aí que tá.
Ah, ela não é a enfermeira, não?
Não, ela não tem plot nenhum, Leandro. Tipo, todas as aeromoças têm
essa... Ah, mas você não, pode ter certeza que ela vai ser a enfermeira mega evil da história.
Não, ela era aeromoça inteligente. É isso que ela quis provar. Tanto, e outra coisa, você vê que ela vai causar polêmica, porque quando a menina que virou capa de revista sem querer, que na verdade ia casar, largou o marido no altar e fugiu com a irmã que era aeromoça e virou capa da Panam. E aí essa menina, ela chega e você vê que vai ter um link com Krika, porque ela senta no voo e tal, e a Krika vira. Você é uma novata, é? A ela, sou. Então, olha só, Leandro, sente seu chapéu velho. Melhor apertar os cintos, porque a aventura nos chama.
Meu Deus do céu, isso é o supassumo de roteiro.
Porra, quando falou isso eu falei, me prendeu.
Ô Leandro, você não sabe, tem uma barra, porque vários flashbacks. Vai de um flashback pro outro sem você saber o que está acontecendo. Sem
é uma coisa meio normal.
É uma coisa meio no ar. Uma coisa assim, meio de raiz, uma coisa assim, digamos, cinema francês de vanguarda, vanguarda mesmo. E aí, meu filho, do nada, elas estão em Cuba resgatando prisioneiros políticos.
Isso, o avião da Pazan, de toda a moça. Aí a Krika Rich fala assim, gente, eles falaram que organizaram, o governo organizar essa bagunça. E agora, cadê a espiã moça? Onde é que ela se meteu? Aí o piloto sai correndo, porque ele é subpiloto nessa época, e vai atrás da mulher, que ele quer casar com essa, né, a espiã do ar. E aí ele acha ela, traz ela pro voo e pede ela em casamento, né?
Tipo, no meio da confusão, os exilados passando, ele
grita. Flagelado. Flagelado.
Leandro, no meio do ataque do Fidel Castro. Fidel Castro tá bombardeando o aeroporto.
Década de 60?
É, década de 60.
Baía dos Porcos.
Isso, Baía dos Porcos. Ele vira e fala assim, fulana, marry me! Quer dizer, casa comigo, né? Aí ela fala assim, eu não vou te falar assim agora não, seu trouxa. E aí ele sobe da escadaria com aquela cara de cu e fala assim, tá, fala assim pra mim depois. Então ela some do mapa. Esse homem não entende que a moça não quer casar.
Não, você não entendeu. Ela ficou olhando pela janela no final. Pra mim, ela teve que sair porque vazou algo na missão dela. Mas eu acho que ela vai deixar a Panam e vai entrar pra tanto. E aí que começa a cair os aviões, entendeu?
Eu acho que o grande plot twist não é nem que elas vão entrar pra TAM. É que vai todo mundo voa e gol, entendeu? Porque é uma coisa mais plausível pro público.
E voa e gol, gente, e voa e gol é voa e vai, né? Pra traduzir pro pessoal.
Eu tô me perguntando por que eu assisti isso.
Você tem que ver, sério.
Eu não assisti porque a história tá assistindo a gente.
Quando vocês falaram da história da Baía dos Porcos, eu falei, porra, isso é sensacional.
Não, e eu acho que a Krika Rich vai acabar, lá, matando o Kennedy, cara, no final dessa temporada. E assim...
Tá, Erika, muito... posso falar uma coisa? Eu acho que no final da temporada vai ter uma viagem no tempo e a gente vai descobrir que a culpada pelo ataque às Torres Gêmeas é a Krika Rich. Porque, olha, o jogo tá faltando.
Foi, porque, na verdade, você sabe quem foi, né? Foi a Claire Danes, então não adianta, isso aí não vai mudar.
Ou o Ben Linus que dormiu, né, durante a
temporada. O Ben Linus ficou... também.
Eu faço questão de falar de Homeland, porque... É, Homeland foi... Oi? É, sobre Blue Blood, por quê? Blue
tem
Blood.
O Magnum, né? Que você fica louca.
Ah, gente, claro, né?
Fez acesso sobre o Magnum, sobre o Zé Maier, manda pra Erika no Twitter. Fica louca.
Ama, ela adora receber material sobre o Zé Maier.
Isso, se mandar coisa sobre o Zé Maier, então você ganha um follow de presente. Então, é o que acontece.
Um follow, né?
Blue Blood foi muito bom. E eu acho que o mais importante é citar a trollagem, a Mad Men, que rola na série. Que, assim, Blue Blood é uma série sobre uma família toda que é da polícia. Na verdade, o Magnum... O pai é o chefe de polícia, a filha é promotora, o filho feio, que era de olhos e coxinhas e irmão do Mark, é o policial normal. E tem um outro policial novato, que é o filho que vai morrer a qualquer momento. Todo episódio a gente acha isso, ele nunca morre. E tem uma filha feia da promotora, que não sei de onde que é da aberração, saiu, que quer ser policial, onde uma policial de 1,40m, mas tudo bom, bem.
Essa série só tem gente bonita, né, pelo que eu...
Não, só tem gente bonita. A Brigitte Mona e o menino novinho, e o Magnum, claro, são bem bonitos. Agora o resto, capetas. E aí o plot inicial é o seguinte. Brigitte, quer dizer, que é Erin, né, a promotora, está, né, de frege com a amiguinha, né?
Tá de quê?
No restaurante. Frege.
É, explica.
Que é isso?
Fred é tipo assim, ela andando por aí de bobeira, sabe? Curtindo. Ah,
tipo hangout.
Isso, hangout, tradução. Isso, tradução de hangout é Fred.
Aí foi uma tradução boa, viu?
Aí ela tá lá no restaurante e tal, e a gente vê o marido desta mulher, a Vulsa, que é a melhor amiga dela, mas tipo a Mels, que a gente nunca conheceu. Então, aí ela vai, melhor amiga da FF ever, e o marido dela tá assim, sim, bem, tô entrando no prédio agora, do governo, só que ele tá entrando numa, tipo numa favela, numa favela, numa Coab, e ele tá falando pra mulher e tal. Vai. E aí, do nada, o marido aparece ser morto. E tá rezando. E aí, Brigitte... Ai,
isso também vem de cara. Aí o é episódio mais musical.
Em frente à lanchonete, somos um grande carnaval.
Quem vai pro caso é o irmão feio, né? E avisa pra Erin, né? Avisa pra sua colega aí, ó, que vocês estão de bobeirinha na rua, mas o marido dela rodou. E ela tem obrigada da notícia, né? Mas antes disso, a amiga também, olha só, eu senti que rolou uma vingança. Porque a amiga virou
pra ele.
Isso, porque a amiga vira pra ele e fala assim, olha só, bem, vou botar um homem na sua fita. Ele tem uma filha quase da idade da sua e ele é a cara do homem de Mad Men. E aí a Brigitte vira e fala pra ela assim, coitadinha da filha dele, né? Bum, tadinho, né? Ninguém gosta de Mad Men, fazer o quê? Eu gosto, mais ou menos. Se eu visse, eu acho que eu gostaria mais. Então foi isso, Blue Blood, e a série tá muito boa e acabou.
Com isso a gente encerra o nosso bloco de mulheres fortes, né? Decididas nordestinas.
É a mulher forte, isso
aqui é pra você.
É o Magno. Que o Magno é uma mulher assim, que é tão forte que não faz nem o bigode, né?
É o buço, que é muito grande.
Eu pensei no sanduíche de buço.
Ai, não!
Eu também, ai. Vamos mudar de bloco nesse pensamento tão, tão cremoso de maionese, né?
Pati é o picles da minha salada. Pati é o açúcar do meu chá. Você é o molho do meu cachorro quente. Pati, você é a minha maionese. Uou.
Bloco
Sci-Fi. Sci-Fi, né? Que significa.
É, o bloco se fode aí.
E a gente começa com uma série estreante que alguns amaram, alguns odiaram, que é Terra Nostra.
A série é uma série que foi muito inodora, eu achei. Ela foi muito assim, risonha. É, porque não fedeu nem cheirou, ficou naquela mesma merda. Então não dá pra você falar se foi bom ou ruim. O piloto foi bem feito, assim.
Não foi.
Não foi Ringer. Tá, pelo amor de Deus. E aí o que acontece?
Desculpa, tem uns chroma key de Ringer.
Não, mas é bem ruim. Isso é, o efeito especial é fraco, mas eu tô falando o piloto, não tô falando do efeito especial só. Tô falando que foi bem fechadinho.
A atuação do piloto era boa ou ele morre logo?
Não, é uma merda.
E assim, aí o piloto é meio estranho, porque tem umas coisas assim, tem muito erro de continuidade que me dão um pouco de irritação, assim. Mas tirando isso, dá pra ser alguma coisa boa dali. Não foi a pior coisa que eu vi na minha vida, entendeu?
Assim, eu já não tava esperando grandes bosta mesmo de Terra Nova, porque eu acho que toda vez que as pessoas tentam dar um passo maior que a perna, elas se fodem porque rasga a calça, entendeu?
Não.
Gostei da sua frase de efeito. Vou adotar pra vida.
A câmera
é não dê um passo maior que a sua perna, porque você pode rasgar as suas calças.
Gente, mas dinossauro pode dar esse passo porque ele não usa calçado. Um
passo. Posso falar, Leandro? Sabe onde eu aprendi essa frase?
Ah.
Carl Pinkerton.
Sensacional, tinha que ser.
Gastaram 20 milhões e eles não conseguiram fazer um efeito que prestasse. Os dinossauros,
o efeito do milhões, os 20 milhões, 19 é pra pagar o Spielberg pra poder botar o nome nos cães.
Gente, terrível.
Mas, sério, eles viajam no tempo?
O plot é o seguinte: a Terra tá devastada porque o homem destruiu, uma coisa super assim original também, né? Ninguém nunca viu isso.
Avataram.
E aí eles descobrem uma brecha na malha temporal e que dá pra ir 85 milhões de anos antes, né? Na época dos dinossauros.
Primeiro eles mandam uma sonda pra lá, né? Pra descobrir onde vai parar, em que tempo onde eles vão achar, e não acham essa sonda. Então quer dizer que eles estão em uma linha temporal diferente, então eles não vão se impedir de nascer, né?
Aquela exato, bem é uma linha temporal, digamos assim, é uma linha temporal, é o mesmo lugar, mas é um mundo paralelo, é meio bizarro assim, mas faz sentido o que eles estão tentando propor, isso não é o problema da série. E a proposta também não é ruim, se você parar pra pensar, é uma proposta interessante, que dá pra ser trabalhada. E aí o que acontece? A Terra tá fodida, nego vai fazer a passagem pra esse outro mundo, essa outra linha temporal, pra recomeçar, eu acho que é uma série sobre laranjas, porque eles fazem tudo pra poder comer laranja.
Ah, eu acho que é meio, né, o poderoso chefão, né?
né? E aí rola isso, né? Então eles pegam uma família específica pra demonstrar ser o foco dessa história, que é uma família que eu não lembro o nome, também, whatever. E aí tem uma
Xenos. Mezenga, o nome da família.
É, mais ou menos isso, que é Terra Nostra, né? Mezenga, os Verdinazzi. E aí rola uma história de que eles têm uma filha a mais, que é proibido ter mais de dois filhos, ter uma
entidade de direito. Porque como é uma coisa meio China, né? É uma coisa meio China.
É isso, mas é isso mesmo. Porque olha só, como o mundo tá indo pro ralo, o oxigênio é muito pouco, o nível de oxigênio é baixíssimo, porque tá tudo muito ruim, não tem mais árvore, não tem mais nada, não dá nem pra gente ver o céu.
É verdade, não dá pra ver nem a lua.
Isso, eles têm que usar máscaras, inclusive.
Pra ver a lua?
Não, pra respirar. E aí o que acontece?
Peraí, mas aí como... Porra, eles têm... então eles têm como tirar o oxigênio.
Tem muito poluente no ar. Então eles usam tipo máscara do Michael Jackson, não tudo é, tipo
não chinês. É, não é o oxigênio tá acabando, é o planeta tá muito poluído.
Não, o oxigênio também tá acabando, tá tudo...
Leandro, pra você quer uma ideia, o que eles trabalham com a respiração das pessoas tá acostumado, digamos assim, a uma taxa de 5% de oxigênio no ar todo.
Isso. E aí quando eles vêm respirar o ar puro das pessoas de dinossauros, eles passam mal.
Eles desmaiam, quase morrem. E o que acontece? Essa família vive nessa situação precária, horrível, meio a vida, parece muito Alien, a vida da Tenente Ripley no Alien 2, quando ela tá aqui, né, fazendo nada e é convocada de novo pra viajar. E eles têm um filho a mais, que só pode ter dois filhos, porque como não tem oxigênio, a taxa já é baixíssima, mãe, a gente vai respirar, né? E eles acabam tendo uma filha, não me pergunte por quê.
Não tem televisão, né?
Porque ele fala que foi uma boa ideia na época.
É, pra ele, o cara pergunta...
Hã? Por que você não plantou uma árvore? Boa ideia, Breno.
Não tinha como plantar árvore, não tem oxigênio.
Mas a árvore produz oxigênio.
Mas é tudo meio, como é que eu vou falar? Insípido. A terra é meio árida.
Nossa, olha só, rígida.
Já tá incolor. Vai virar água.
E o que acontece? Aí eles vão ter um filho, e aí a polícia sempre dá umas batidas, mas ele é policial. O marido é policial e a mulher é uma médica, né? E a polícia sempre dá batidas pra poder conferir. Tem uma denúncia de que eles têm um filho a mais. Aí eles vão lá, a garota chora, aquela praga, e aí descobre. E aí o marido, pra não deixar levar a criança, ele avança nos policiais e acaba preso. E aí tem todo um plot que ele fica 3 anos preso, mas parece que foram 3 segundos. E o filho dele fica louco do cu, chorando de noite, reclamando que meu pai é ivo, porque meu pai foi um destemperado e atacou os policiais em vez de deixar levar minha irmã embora do nada. Irrita muito esse plot.
O que isso aí tem a ver com a rachadura no tempo que eles vão voltar?
Então, a mulher dele é uma médica, assim, entre aspas, muito boa, primeiro lugar, sei lá onde, na Sorbonne. Ela ganha o password lá pra poder ir pro tal Stargate.
Password, que é a palavra passe.
Isso.
Tá. Stargate é portão estelar.
Isso. E ela vai levar os filhos, os dois filhos que sobraram, porque a garota sumiu, a bebê, né?
Tipo, ela ganhou um cupom dourado numa barra de Wonka, isso?
Isso,
é, porque eles precisam de uma médica, que eles, né, precisam curar os dinossauros.
Só tem uma, não tem oxigênio nem médica nessa terra, né?
Porque assim, ela é a única médica que conhece mordida de dinossauro, então é por isso que ela é escolhida.
Isso. É, porque aí... ela estuda até certos, né? Tem um negócio assim no...
É uma coisa muito assim, Jurassic Park. Aí o que acontece? Ela tem um plano mega evil, mega boga, e ela consegue fazer o marido dela escapar de uma prisão de segurança máxima com um mini laser. Um mini laser, registre isso.
Laser.
É, e aí a menina.
Laser significa lazer, que é uma coisa que você faz no seu tempo livre.
E mini significa pequeno, então é pequeno lazer, tá? Pequeno divertimento, assim como quando você está assistindo Piloto de Terra Nova, o divertimento é bem pequeno.
Não é, aí, para com isso.
É bem pequeno. Aí é o seguinte, Leandro, o cara foge da prisão e rolou uma propina e ela consegue pegar a menina no filador fanático, porque ao contrário da China, eles não deram um tiro na menina.
Não.
Ela não, quem pega é ele. É ele
pega, ela dá uma
mata. Não, falando que ela paga pra soltar a menina do orfanato, sei lá de onde a menina tá.
E ele coloca a menina na mochila da Adidas.
Da Adidas e leva a menina nas costas como se ela fosse uma puma. Ele tá carregando uma menina de 7, 8 anos de idade nas costas como se não fosse nada. Nada.
Mas assim, eu pensei que, a criança era tipo recém-nascida, então não é não.
Não, é grande.
Ah, já é grande.
Ela não é mini.
Qual
é
o sentido de tirar a criança da família? Ninguém...
Peraí. Quebrando.
Qual é o sentido de tirar a criança da família? Não é pelo oxigênio que tá acabando?
Não sei. Eu acho que eles vão
fazer... Aí tira a criança só pela ruindade de tirar?
Eu acho que não tem rato de laboratório por causa do clima, então eles pegam crianças que sobram pra poder fazer testes. É a única explicação que tem.
Essa doutora fodona em mordida de dinossauro engravidar, não? Por quê? pessoas conheciam ela, saberiam que ela já tinha dois filhos e que tava com um terceiro.
É, isso eu digo mesmo, Leandro, dentro da confusão toda, assim.
Ela usava batias.
Vocês estão se pegando em merda. Aí do nada o cara chega lá no portão que vai passar. Já tô cortando, não. Isso ainda tá no começo do piloto.
Não, o pior é isso mesmo, cara. Parece lá do nada.
O pior é que. Isso aí eu achei meio escroto mesmo. Que ela com um mini ela dá um mini laser pro cara, o cara foge da prisão de segurança máxima, paga a propina pro maluco, pega a criança nas costas, consegue invadir a área do Stargate, portão estelar. E, tipo, caramba, o cara é tipo um Ninja Gaiden, sabe?
Ninguém percebe.
Mas a mansão dos Luthor era invadida todo dia, tinha um monte de segurança, você se prende a cada coisa.
Mansão de quem?
Luthor. Enfim, cortando isso aí. O cara dá um pinote lá e atravessa. A família toda passa.
Minha pergunta é: o piloto é duplo? Como é que é?
É, duplo.
Porque essa história toda aí vai gastar uns 20 a 30
minutos. Isso que elas estão contando é 5 minutos.
Que isso?
Ah, mentira, Léo.
É sim, gente.
Não.
É muito rápido essa parte.
Não, até ele entrar, acho que é uns 10 minutos.
Ah, mesmo assim é pouco, de uma hora e meia.
Tá 10 minutos, muito, né?
Enfim, Leandro.
É um plot muito complicado pra uma coisa que vai se passar em 85 milhões de anos.
Gostei, foi ágil.
Isso tudo, gente, olha só, vamos pensar um negócio. Tudo isso não importa, porque eles passaram pelo portal e isso ficou pra trás.
E pra que gastar tempo com isso? Podia fazer um piloto simples, então tirar isso.
Exato, exatamente, foi o que eu falei pro Léo. Eu falei, o que me mata nesse
eu mostrar em flashback, eu acho que ia ser muito mais interessante descobrir que eles entraram lá e tem uma parada sinistra por trás, entendeu?
Eles podiam até ter mostrado que a Terra tá destruída, mas o plot todo da fuga e da entrada da menina ilegal e o pai ilegal não significa nada dentro da história do piloto. Porque eles chegam lá e zerou, tipo, não tem crime nenhum, tua ficha tá limpa, venceu o policial aqui com a galera também. Não quer dizer.
Então, o problema é que toda essa barra dele ser preso 3 anos é só pra fazer a porra do conflito pai-filho, que é um saco. É um clichê escroto. E é tipo o primeiro conflito que eles pensaram pra fazer no piloto da série. Mas se você pensar que isso não vai ser lembrado nunca mais, eu espero que não seja.
Não, mas peraí. Você não tá entendendo, Léo. Eles fizeram esse plot todo pra criar esse mimimi entre pai e filho pra poder criar uma analogia entre ele e o cara do Avatar, que tem um filho mega evil que sumiu lá no portal do Terra Nova.
E fica fazendo equações nas pedras.
Isso, faz equação nas pedras e aí as crianças não podem brincar na cachoeira que elas podem ver equações e ficarem loucas. Sei lá o que pode acontecer. Tipo,
não tem nada a ver esse plot da cachoeira. E aí, todo o resto, toda a hora e 10 sobra, eles ficam apresentando o local pra você. Então é a primeira cena Jurassic Park. Vem o dinossauro bonzinho e a menina alimenta ele.
Não para de falar mal, gente. É tão legal essa parte.
Foi ruim isso, Léo. Puta cópia vagabunda de Jurassic Park. A primeira cena de Jurassic Park é isso.
Não é, porque não é no período Jurássico. São dinossauros diferentes.
Ah, claro. Eu já falei, Léo. Isso eu já falei. Se você vai ser comido por um carnossauro, por um tiranossauro, tanto faz. Tu vai morrer do mesmo jeito. Melhor cena é a cena que o dinossauro masca a perna de um dos meninos. Achei aquilo foda.
Então, só queria falar que eu vejo os erros de Terra Nova. Eu acho que o começo foi só feito para criar esse conflito chatão. Mas eu gostei pra caramba da ambientação, daquela coisa meio nova comunidade. Eu gostei da filha inteligente, sempre com aquela coisinha meio, tipo, querendo mostrar os conhecimentos científicos dela. E, tipo, a filhinha nova é mó fofinha também, mó ET, alimenta dinossauros. E eu não acho os efeitos dessa porcaria toda que estão falando.
Pior que de Fallen Skies.
Não é.
O
problema é que Fallen Skies tem uns ETzinhos bem feitos que são uns robozinhos. E tem um cenário que é tipo a garagem de alguém, um galpão, sendo que Terra Nova mostra floresta, mostra o mundo acabando, mostra mil coisas que, pô, uma hora vai ter que ter um chroma aqui vagabundo, porque né, ninguém é de ferro. Mostrar um cenário de videogame ali. Porque eles estão querendo mostrar mais coisas. Fallen Skies é uma série que fica ali as pessoas decidindo, ah, vamos fazer a comida, vamos fazer a fila da cozinha aqui.
Fallen Skies é um saco, né?
Então, realmente, como é? Pois é, como é que vai fazer mal feito uma série que é só em galpão? Eu acho que pra 2 horas de um piloto que mostrou tanta coisa, foi até bem empregado, assim.
Foi bem empregado e acaba sem cliffhanger.
Mas
que precisa de cliffhanger, gente? Cliffhanger é você querer saber mais sobre a Terra Nova. Precisa de cliffhanger?
Eu não quero saber mais sobre a Terra Nova.
Eu quero.
Pra mim, piloto bastou.
Olha, entre as panterinhas que apareceram e essas eram poças deliciosas e Terra Nova, eu quero saber mais sobre Terra Nova.
Pô. Quero saber mais sobre Hard of Dixie. Enfim.
Sim, aí você não quer também, né? Tá comparando com um série outro nível.
Aqui.
Eu acho que é o seguinte, tem um vazio de série de ficção científica aí, né? deixado pra série maravilhosa da Ilha. E assim, pelo menos Terra Nova tem essa coisa do mistériozinho, das coisas das equações, mas não tá se baseando só nisso. Então já é um mérito pra mim. Porque eu quero assistir uma série de ficção científica que não vai ser só, oh meu Deus, os outros o que são. Apesar de ter isso em Terra Nova, essa não é a base da série.
E a gente já sabe que é sobre pessoas, né? Eles deixaram bem claro que é sobre uma família, a história daquela família. Então se foi isso no final, amor, não ficou, fica pouca.
Os mesênios.
E Léo, outra coisa. Você achou...
Que, Érica, a lua no final.
Eu também acho
bonitinho. Foi a pior cena.
Ai, tudo... A câmera está fingindo de encher o... Aí o que acontece?
Foi a pior cena. Foi um cama que fala bunda.
Ah, conta dos milagres. E isso, você não reclamava que eu...
Isso.
Só... Pintura a dedo. Cena final foi pintura a dedo. Fiz no jardim escolar aquilo ali. Me poupa.
Você não Léo. Entende. Você não entende Van Gogh. Aquilo era pintura de...
não entendo Van Gogh, né?
Ô, Léo, pergunta aqui. Muita gente estava reclamando que todos os atores são canastrões e não têm talento, são horríveis e você não se apega a ninguém. Você sentiu isso no piloto? Eu não senti, me desculpa.
É, eu achei o menino ruim, de resto.
Mas o piloto dele é horrível também, né?
A mãe, assim, tipo, não é ruim nem boa, ela faz o papel dela direito. Agora, o pai, que eu achava, tipo, péssimo, que eu já vi em Men in Trees, em Life on Mars, ele tá bem no papel, até a cena do pastelão dele, como a do inseto, achei...
O pai é o carinha do Life on Mars?
É, o Jason O'Mara. E a filha nerd também achei muito boa. Até o cara do Avatar tá bem, ele não tá irritante como ele tava em Avatar, ele tá tipo mais humano agora.
Até
o cara do Avatar, o que tinha o general do Avatar?
É o mesmo papel que ele tá fazendo, só que bem agora.
Tá uma merda também.
Agora pode passar pra esse sci-fi CSI.
Então, só eu vi quem mais viu, quem viu o CSI? Alguém? Levanta a mão, por favor.
Eu vi.
Breno vai falar de novo. Então, Breno, pode degustar essa delícia. Ted Danson entrou e jogou-se in the floor. Ou melhor, na chão.
É, na verdade, eu fui uma surpresa porque eu nem esperava o Ted Danson. Eu tinha visto a notícia há muito tempo. E pra mim ainda ia ser o Lawrence Fishburne.
Que traduzindo é Morpheus, tá?
Não, que traduzindo é Lawrence Peixe Queimado.
Mas e aí, o Ted Danson foi bem na estreia?
É, foi sensacional. Qualquer merda que tiver ali vai ser sempre o mesmo procedural de sempre ali. Mas eu acho que o Ted Danson vai ser melhor que o Lawrence Fishburne.
Porra,
mas
também, né? Ele era caro. Ele tipo, acho que pagavam um milhão pra ele fazer aquela merda que ele fazia. E ele fazia com a cara de nojo, tipo, tô cagando pra isso aqui. Ai, tô muito obrigado, porque eu sou um ator de teatro shakespeariano. Eu faço Otelo e parei nessa merda.
Ah, é tipo a toda da Globo que vai pra Record fazer novela da Record e aí não se adaptou ainda.
E aí eles querem fazer agora um plot sensacional com a mulher lá, amiga da Dona Delaney de Chicago, China Beach lá.
China Beach, pra quem não sabe, é puta chinesa, tá?
Isso. Como é? A loira, né? Eles querem fazer um plot dela brigando com aquele
Stokes.
É. De que ele acabou com a vida dela porque ela era chefe do CSI, mas eles são muito fora da lei, eles ficam fazendo provinhas lá e andando além, against the law, né? Contra a lei. E aí ela fica gritando com o cara, e o plot é esse, que o Ted Danson agora tem que unir o grupo, que o grupo está dividido, e ele é o novo técnico dessa seleção delícia, e vamos pra frente, né? Pra esse drama todo.
É, porque se é sair de plot mesmo, são 3 minutos, né? O resto é closing, exames clínicos e acabou.
E vocês
mas é bem isso mesmo, cara. O pior que o Breno disse tudo, é bem isso mesmo.
Então, Érica, fala aí da Vampire Diaries britânica.
Menino. Tô vendo The Fades.
Os Fados.
Isso. Uma série portuguesa. Então, a série é uma coisa meio sobrenatural, né? De Almeida. O plot é o seguinte. Tem um menino que ele é tipo Harry Potter, entendeu? Um Harry Potter que faz xixi na cama. Então, o que acontece?
A varinha dele vaza, né?
Isso, vaza litros.
Varinha.
E aí, o que acontece? Ele se mete num plot de uma mulher que misteriosamente vai falar com uma mendiga e acaba sendo atacada. E aí esse menino vai com um amiguinho dele, avulso, que é um chato, por sinal, e em busca de aventura e muito curtição, sabe? Tipo, Sessão da Tarde.
Da adolescente, acaba... sério?
É adolescente.
Gente, eu jurava que era uma coisa mó séria, assim, tipo...
Não, é meio... sério, mas é adolescente.
Eu achava que era igual aquela... Como é que é aquela série que tem lobisomem, fantasma, tudo junto? Não é True Blood.
Human?
Né? Isso, Being Human. Achava que era uma coisa meio...
Ah, Being Human é sério não, né? Não. se você pensou isso. E aí ele vai pra um shopping abandonado assim, curtir, né, em busca de muita confusão, e ele acaba descendo a escada rolante de bicicleta e se machucando. Só que nessa hora aparece um cara querendo atirar nele e, na verdade, com uma mulher com pescoço na fonte.
Pescoço na fonte?
Me perdi.
Ela cai do alto, assim, né? Porque quando ele sai, cai do alto, cai de baixo. É. Ela cai e cai com o pescoço na fonte, né? Tipo, estou morta. E aí o cara pega o corpo dela e manda o garoto correr. Só que o garoto vê espíritos.
Ele é medium, que é médium.
Isso, mas o cara também tá vendo os espíritos. E aí fica essa coisa dos espíritos, menino foge. E aí fica aquela parada Silent Hill e ela falando que o mundo no futuro acabou. Tipo Terra Nova. Aí ela conta que todo mundo is dead, né? E ela tá vendo...
Isso significa o quê?
Todo mundo... passou, hein? Como é que eu vou traduzir isso?
Todo mundo passou pra longe, né?
Isso, passou pra longe. E ela, né, fica contando e aí ela morre de olho aberto. Porque o monstrinho lambeu o olho do cara, então o cara tá cego de um olho.
Não é o olho do cu, né?
Não, senão ele ia ficar entupido forever.
Forever ou forever?
Os dois. Ele liga pra uma mulher que é padre. Só que essa mulher, na verdade, está na casa do ex-namorado dessa mulher que morreu.
Peraí, ele liga pra uma mulher que é padre.
Eu também não entendi isso. Mas ela tá vestida de padre. Ela tem aquela bagulhinha no pescoço. Não entendi também. E termina o episódio com essa mulher que morreu. Ela não consegue ir pra luz, porque, na verdade, os defeitos são as pessoas que morrem e não vão pro céu. A mulher tá andando assim, ó, na florestinha, e aí o peito dela tá brilhando. Aí o menino pergunta pro cara, né? O que é isso? Por que o peito dela... O que que é aquela luz? Aí ele, são os faróis. Aí eu falei... Não, olha só, Léo, que canastra. A mulher tá com o peito brilhando, aí o cara pergunta, o que é isso? É o cara, são os faróis.
Oi, né? Mas foi isso. Delicioso, hein?
Então, e aí no final do episódio o menino tem a visão de Silent Hill, só que a outra mulher que teve a visão de Silent Hill sonhou que tava todo mundo morto, virou
fumaça. O que é Silent Hill?
Você vai ver, o lugar é igual ao Silent Hill.
É o Rio do Silêncio, né?
Isso.
Ah, é uma cidade do videogame que eu conheço.
Inclusive, Lake Silêncio, né?
Exatamente. É onde o doutor morre, em Silent Hill.
É tudo bem ligado, né?
Vocês não têm a impressão de que a Erika, quando fala de qualquer série que só ela vê, ela tá inventando?
Tem, mas pior que depois eu confirmo.
Cara, ela vai falando assim, parece que ela tá inventando, porque ela sai com as coisas assim, do nada.
Mas eu vou continuar vendo, a série é muito boa. Sério mesmo, eu gostei mesmo. Muito legal.
Uma promessa do barismo. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa.
Gente, é o seguinte, nós só chamamos o Breno pra cá hoje, porque ele é o maior fã de Doctor Who no Brasil, ele amou a sexta temporada, ele ama Moffat. Então, Breno, solta todo o seu amor por Moffat.
Pensei que era só pra torturar ele, obrigando ele a ouvir a gente falar horas e horas, pra ele falar 10 segundos, coitado.
Não, agora o Breno vai falar muito, que ele ama Moffat, né, Breno?
Não. Bem que... Mas não, eu tô com a crise existencial agora com o Moffat. Ainda não digeri essa sexta temporada. Tô esperando rever todos os episódios novamente, porque realmente, depois da pausa, pra mim foi uma outra temporada. Eu gostei de alguns episódios, mas achei muito estranho os episódios.
Sabe o que eu acho mais legal de tudo isso aí? É que eu lembro de entrar lá no Universo Who, que o Breno, né, era lá do Universo Who, não sei, o Universo
Who faliu, não sei. Ele era o dono do Universo Who, mas ele conseguiu falir, aí é tipo uma coisa meio Steve Jobs, sabe? Ele foi chutado, entendeu? Aí daqui 10 anos ele vai voltar e vai trazer, vai lançar uma versão iPod do Universo Who e vai erguer o Universo Who, entendeu?
Mas então, Leandro, você lembra quando a gente entrava lá no Universo Who pra falar assim, ó, já tinha o silêncio na quinta temporada? Duas vezes tinha. A gente esqueceu. Só se for, né?
Ah, mas é por isso mesmo, silêncio, quando você não tá olhando, a gente esquece, pô. Tá
certo. Inclusive, eu vi a finale e esqueci qual era a serventia do silêncio. Até agora eu não sei.
Até agora eu não sei o que serviu também.
Um monte de coisa, cara, que foi jogada ao Léo e acabou não servindo pra nada.
O Mopad seria os monstros mais tenebrosos de Doctor Who, mais assustadores do que...
Ah, isso aí é verdade.
Foi assustador.
Muita gente teve pesadelos com o silêncio.
Não. A temporada foi muito boa, é que a gente esqueceu o que teve de boa a temporada e agora a gente tá aqui pra reclamar, né? Quer dizer, o Leandro não vai reclamar que ele é putinha do Dr. Who.
Não, mas eu falei ontem o quê? Que pro que aconteceu na sexta temporada, até que o final foi legal, mas assim, foi bem ruim, cara.
Essa temporada deu a impressão que o Moffat perdeu a mão, né? Que ele acabou jogando coisa demais e depois perdeu o caderno de anotação com o que ele já tinha planejado.
Mas olha,
perdeu
na boa,
a cabeça, né, Breno? Porque ele não conseguiu amarrar nem o sapato dele.
Alguém falou uma coisa que, pô, é muita verdade. Não sei se eu li ou se eu ouvi alguém comentando o seguinte, que essa temporada, ela tem um clima de todo episódio tem cliffhanger e o episódio acaba, sei lá, em 40 minutos e os últimos 2, 3 minutos, assim, é pra montar o cliffhanger porque tá vindo. E aí você fica, ah, tá, não sei o quê, e... Isso cansa, igual cansou a Reaper, que no início da temporada, quando a gente estava discutindo, que a Eta falou, não, porque você vai ver, porque ela parece que ela leu o roteiro todo da temporada, né? Você vai ver, porque na verdade ela é filha da Amy Pond, que não sei o quê, que não corre, isso é um absurdo, isso vai ficar uma merda. Ficou uma merda, mas ela acertou.
Por exemplo, eles poderiam muito bem ter feito um episódio da Amy Pond discutindo com a River a questão da maternidade. Tipo, cagaram. Ela é mãe da mulher, não vê a mulher a vida toda e, tipo, ela nunca mais vai encontrar.
Não, o detalhe é que é muito bizarra ver, inclusive nessa season finale, você vê o quanto é bizarra essa relação familiar, não só com a Amy Pond, mas com o Rory também. Porque assim, ele chega lá, ela fala, ah, Amy precisa de um terapeuta, sei lá, qualquer coisa que ela fala. Aí o Rory olha pra ela como, quem é essa velha louca que tá aqui na minha frente, sabe? Tipo, não é filha dele, não tem nenhum relacionamento familiar entre eles.
Ah, mas não tem realmente, porque não aconteceu. Os dois não a veem como filha deles, entendeu?
Ah, sabe, mas é estranho, filho. Leandro.
Não, é estranho.
Você sabe que é sua filha, você vai criar um laço, ou pelo menos tentar uma aproximação.
Entendeu? Não, a linha do tempo dela, ele explicou no Confidente, tem 15 minutos explicando a linha do tempo da River Song e até agora eu não entendo.
Não, não tem
porque
como entender.
Eu entendi, porque eu entendi de uma maneira e eu fui vendo o Confidente, é totalmente diferente do que eu entendi, então já fiquei, whatever. É, foi botando a ordem nos episódios em que ela ia se encontrando com o doutor e ficou meio confuso porque aconteceu uma coisa nesse episódio e aí a linha do tempo pulava pra outro, depois voltava pra esse episódio, ficou uma linha confusa e eu acabei desistindo. Ainda bem que agora tem um ano pra digerir isso aí até a volta
do tempo. É, bom, Breno, mas eu tô preocupada porque agora não tem mais Confidential, né?
Pois é.
50% da experiência de ver Doctor Who morre com o Confidential, você não acha?
É, a petição online tá rolando aí, gente. Vamos assinar, né? Porque...
Ah, vá, seus cuzão de Confidential. Posso falar um negócio? Puta, fizeram dois episódios mal pra caralho do Flash. Flash não serviu pra nada.
Exatamente.
Todo mundo criou mil teorias e no final ele acabou não usando o Flash, acabou usando o Tesseract, que dá na mesma merda.
Era muito melhor ter usado o Flash, me desculpa. Aquela história do robô foi uma merda, aquilo ali. O Flash convenceria muito mais. Não, mas peraí, Leandro.
Nenhuma das duas me convenceu. Nenhuma das duas histórias me convenceu.
Ele quis fazer... A do robô convence pelo seguinte, porque ele tava realmente lá dentro do corpo do Tesseract, né? Tava dentro do robô. É. Então, tá, ele estava naquele momento.
O Flash é o doutor. Ele provou
não,
isso.
Não, mas aí é que tá. A River, aquela tecnologia toda foi programada pra detectar o doutor e matar o doutor. Então, ele tava realmente detectando o doutor e ia matar o doutor, porque ele tava dentro daquele robô.
Do isso corpo. Achei, não, isso tudo bem. Isso foi legal.
Eu achei uma bosta. Me desculpa, achei uma bosta, porque isso era pra tão fácil resolver, tivesse resolvido há muito tempo atrás. Demorou muito
tempo.
Muito idiota.
Vocês estavam esperando uma coisa do arco?
Não, eu queria só que não fosse cretino.
Eu sabia que era cretino. No início a gente conversou sobre isso e falou, olha só, a solução disso vai ser a coisa mais simples do mundo. Isso é a cara do Moffat.
Mas é cretino sem fazer sentido, porque o cara foi e usou um robozinho pra fingir a morte dele, silêncio, não vou mais encher o saco. Quantos minutos da nova temporada o doutor já vai estar se mostrando pro mundo inteiro? Que o silêncio vai saber que ele tá lá.
Isso aí, realmente, aí é que é a outra parte do negócio. A solução em si foi legal como ele apresentou. Porque, olha só, eu tava vendo, falei, caralho, vai acabar.
porra, ele vai jogar isso. Eu fiquei assim, ele vai jogar isso pra resolver no especial de Natal. Eu vou ter que esperar mais, sei lá, 2 meses pra poder ver como é que ele vai concluir isso. E nos 2 minutos finais, 2 ou 3 minutos finais, ele resolve a história. Eu falei, ele não vai conseguir resolver. E aí,
é porque é pior. Fala. Cara, eu já sabia como ele ia resolver quando começou o episódio. Eu falei, pô, já sei. Eu fiquei, sentei e esperei. Falei, vamos ver se é esse mesmo que eu tô achando. E quando foi, eu falei, valeu, Mofá, eu sou tão inteligente quanto você, Begos.
É. Não, Mofá, apareceu o robô, era óbvio que ia ser isso. Esse final foi uma merda pelo seguinte: se eles tivessem terminado esse plot do doutor morto no episódio da Mel, tinha sido melhor. Porque ela matou o doutor e trouxe ele de novo à vida com a parada de ter passado as ressurreições
dela. Isso aí pra mim
pra foi. Pra mim era melhor do que ter terminado desse jeito. Aí, me desculpa.
Isso pra mim foi o que coroou a merda toda com a história da.
Então já tinha feito essa merda, era melhor. Entendeu? Era melhor
ter. Aquele
feito.
Negócio de matar o doutor e trazer de volta, então a gente não sabia. Cara, ele resolveu o problema da River não poder regenerar? Beleza. Mas foi de uma maneira muito ruim, eu não gostei disso.
Porque não dá
mas, é uma estrutura, mas é uma estrutura da série antiga. Ele fecha a saga e ele fecha a história toda, né? O arco todo, mas já coloca uma história, um elemento novo pra começar o outro arco, que foi o lance do silêncio, que ele não fechou na temporada passada, ele jogou pra essa.
E não fechou e nessa também, né?
Ficou. Ele ficou aquilo e agora já colocou outro, que é a tal da pergunta, e vai nessa.
Entendeu? Ah, pergunta. E outra. Dr. Who?
É, mas aí é que. Aí Dr. a pergunta Who? É, né?
Pergunta é Dr. Who e eu vou te falar uma coisa assim. Foda-se, ninguém se importa com essa pergunta. Tipo,
ah, se o do silêncio cair com essa pergunta, o silêncio vai cair com uma pergunta muito idiota.
É, muito bom.
É 42 a resposta, a pergunta eu não sei.
É, quem é que não pensou nisso o episódio inteiro, né? Quando ele tava falando de falar pra pensar.
E assim, na boa, ó.
Acabou com a Amy Pond de alcoólatra bebendo no quintal e esperando a filha
pra fazer. É, isso aí foi bom. Isso foi, né? O final foi, putz, fiquei louca. É...
Agora, eles não vão voltar na próxima temporada, né? Ou vão fazer poucos, né? O Arthur Gavin vai estar no
vai agente. Voltar todo
vai
mundo.
Vai falar isso.
Todo mundo já renovaram?
Pelo amor de Deus. Todo
mundo fazer renovado. Episódios. Não, e todo mundo renovado a temporada toda.
Aí o pessoal
não, falou que tinha sido divulgado que ele não ia fazer todo.
Foda-se, ele vai voltar.
Leandro, tem emprego. Leandro, ele é um Zé Mané. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma peça de teatro e o Dr. Who, aquela cara linda dele, vai ser o quê? O novo.
Para de falar. Pô, a Erika, é assim. Eu tenho uma birra com a menina que faz a Rivers. Menina, bondade minha, tá? Eu tenho uma birra do caralho com essa puta dessa Riversão, que eu quero que ela morra. Eu quero que essa vagabunda já morreu. Não tem como matar ela de novo, entendeu? Eu tô louca. Essa vaca não morre nunca mais, ela vai ficar, tipo, daqui 50 anos, tá tendo, sei lá, 68ª temporada de Doctor Who, essa vaca ainda tá na linha do tempo, não morre. E aí ela reclama do Rory, que é o personagem mais engraçado de toda a temporada.
Não, eu acho que o Rory, ele funciona muito melhor com o doutor do que a Amy, cara.
Posso falar um negócio, gente?
Desde a temporada passada.
Não, Leandro.
E foi o único personagem que foi aprofundado. Pô, ele
não, Leandro, não. O Rory é um erro, Leandro.
O Rory não era bom. A Erika não gosta do Rory. Ela acha que ele é um erro. Mas ele é ótimo, gente. Ele é excelente. Nem
Camille, pelo amor de Deus. Você falar que desde sempre
o Rory sempre foi... Ele é
o Rory sempre foi melhor do que a Amy Pond? O trabalho de vocês.
Mas
a Amy Pond era foda. Isso, a Amy Pond virou uma bosta. A Amy Pond não tem graça porque ela não era isso. A Riverson.
Eu acho que a Amy Pond bem engraçada no
quinto.
Só vocês. Não tem graça nenhuma. Ela virou uma coitada na série, era uma enjeitada. Ela não tem.
Ela realmente virou uma coitada. Seria melhor se ninguém voltasse. Seria melhor que ninguém voltasse.
Entendeu? E o Rory.
Eu acho que passou da hora de renovar essas companhias aí.
É aquela história do pirata. O doutor vai morrer. Ó, meu Deus. Aí do nada aparece alguém. Meu Deus, pegaram o Rory. Então vamos tentar nos matar pra ver se rola.
A Erika tá obcecada com essa cena.
Não, essa história do pirata.
Peraí.
Ela tá obcecada com isso e obcecada com a história da Amy não desenvolver. Uma relação mãe e filha. Não,
eu achei graça que criaram 1000 teorias com o fato do doutor ter saído no episódio do Hitler. Ter saído e ter voltado de fraque do casamento e acabou
com essa porra.
Ele nem casou de fraque.
Não, Erika. É que eles tinham falado que aquela cena do fraque é que ele saiu
ele foi pro casamento.
Do casamento do Rory e do Sponge, do Rory e da Amy. Ele tá de fraque. Então falaram assim, nossa, ele saiu dali daquele negócio pra ir no casamento e voltou. Tipo, só que isso não foi costurado. Assim como o lance do silêncio na quinta temporada não foi costurado. Costurado, assim como milhares de detalhes dessa temporada foram jogados assim ao léu e não tem nada a ver com nada.
Então, gente, deixa eu só concluir um negócio. O problema da história é o seguinte: vocês vão falar a história do pirata, mas sabe por que isso me mostra que a. Tchau, caralho.
momento brasileiro.
Porque olha só, é o seguinte. No segundo episódio da porra da temporada, que o drama todo era o doutor, meu Deus, já morri. Tá? Eu conto o segundo porque foi o episódio do primeiro, então é um só. E aí, me vem com a história do pirata, e o doutor, caralho, tava todo mundo muito preocupado que o doutor ia morrer. Só que aí, no terceiro episódio, né, vira o cara, o Rory, que é um merda, nada na série, ele some, e aí o doutor fala assim, que tal nós tentarmos nos matar? E aí a gente vê se rola, a gente ir pra outro lugar, e encontra o Rory, e aí ele pode, nossa, demorou, vamos todos,
vamos, vamos, vamos.
Se o doutor morreu e aquilo era um ponto fixo no tempo que eles não poderiam alterar.
Não, Leandro, não, Leandro.
Érica, Érica, olha só.
Estava todo mundo chorando e tendo um ataque de pelanca porque o Rory tinha morrido.
Érica, o doutor não pensa profundamente nas coisas, ele é impulsivo, ele vai e faz.
E aí o que acontece? Não tem importância. Pra mim, a partir dali não teve importância nenhuma a morte do doutor.
Mas você tem razão no seguinte, no início da temporada. Todo mundo ficava se olhando, meu Deus, não vamos falar pra ele, meu Deus, ele não pode saber, não, você tem que confiar em mim, não sei o quê, que ele vai morrer. E depois, acho que até o hiato, acho que foi assim, acho que até o último episódio do, antes do hiato, foi assim. Depois esqueceram isso. Realmente, a sensação de urgência que tinha, de porra, eles perderam, o doutor morrer, vai morrer, a gente tem que fazer alguma coisa pra resolver isso. Cagou, a partir do momento, eles estavam nem aí, isso não era mais falado, eles deram tanta
importância pra isso cagou no episódio do Flash, a partir dali ninguém falou mais isso.
Sabe o que você me fez pensar, Leandro? Tipo, todas as urgências da temporada não serviram, porque se eles pensam assim, olha, o doutor vai morrer, a gente vai estar lá, foi convidado, todo aquele drama do doutor, tenho que deixar a Amy viver 200 anos sem ela, porque ela está em perigo, não serviu pra nada, porque a Amy não ia morrer, porque ela estaria lá pra ver a morte do doutor.
É verdade, nesse, isso é realmente, porém, eles mudou, né, era um ponto fixo, mas eles mudaram, né.
Não, e outra coisa que me frustrou horrores nessa finale foi aquela coisa do tempo tá na mesma, do tempo tá acabando, de mamutes viverem na sociedade atual, aquilo podia ser um episódio tão foda.
Isso, tão exatamente, foda. Exatamente, eu vendo isso, quando começou,
dentro.
Eu falei assim, porra, eles podiam, o Moffat podia ter feito esse episódio duplo, acabava com aquele episódio duplo do Flash, que não precisava ter sido duplo, abrir espaço pra...
Não precisava nem ter existido.
Ainda mais pra série, o que foi, né? Fazia um... Porque a história como ele contou, a história foi contada no último episódio, foi sensacional, entendeu? Aquele tudo misturado, já começou, eu falei, que porra é essa? Depois o Chantio era senador e tal, vai, volta... E aí, pô, deu no que deu. Isso foi foda.
Um filme preguiçoso.
Demais. Aquela mulher, o tapa-olho.
Porra.
Nazarela.
Botaram a Amy pra matar ela. Então cagaram que era ela que botaram a Amy pra matar.
A Amy foi que uma de Riversong no final.
E a crise da Amy, eu lembro, era o universo.
Então ela morreu,
Dá pra ver a River falando, foda-se, mãe, por favor.
Aliás, eu acho que na verdade não é só a finale que é preguiçosa, a temporada como um todo é muito preguiçosa e ela dá muito sono também, então...
Nessa temporada eu achei estranha porque teve bons episódios isolados, alguns episódios, bons episódios, tipo...
Breno, não teve bons episódios isolados.
Mas a temporada como um todo foi... Eu não gostei.
Teve boas ideias ao longo da temporada com episódios mediano pra ruim.
Eu acho que o final de Doctor Who tem que ser duplo, e isso é tradição e não pode
ou
ser
triplo,
quebrado.
Né?
Ou triplo.
Né? Que Aguinaldo.
Aguinaldo te
Russell.
Assim, gente, de boa. Pra mim, foi graças a Deus que foi um episódio só, porque o episódio triplo, pra terminar do jeito que terminou, porra, eu ia estar com a cabeça na parede, né? Ficar 3 horas vendo pra no final, olha, toma aqui o boneco Selecta. E assim, porra, vai tomar no olho, olho.
Eu,
né?
Realmente eu gostei daquela história do quando ele falou assim, você pode fazer uma coisa comigo. Sério, eu falei, nessa hora eu falei, filho da puta, eu não acredito que você resolveu assim.
Nossa, Leandro, porque não dava pra esperar, né? Igual não dava pra esperar que a Elza era
rival. Eu não vi.
Você não tá entendendo o Mofave. Puta
não,
que pariu.
Eu não vi o piso.
É só você ver a Tesselecta no episódio que você entende.
É óbvio, tá ali, tá desenhado pra você.
Tava na minha cara e eu não tava vendo. Eu falei assim, cara, como é que ele vai resolver isso? Ele não tem tempo. Eu só fiquei, sério, eu fiquei com o relógio do lado. Falei, não tem tempo.
Mas o tempo tava parado, relógio? Leandro.
Era só
não
olhar.
Saía até 5 horas e 2 minutos do dia. Não tinha problema, o tempo tava parado.
Primeiro de abril, né, o dia?
Olha só, é sério. Eu tava vendo o episódio, falei assim, 40 minutos. Vai acabar, tem 5 minutos. Aí vai ter os créditos, então menos 30, 40 segundos. Eu tava fazendo conta. Falei assim, ele não tem tempo pra resolver. É sério, eu tava nessa expectativa. Ai, quando ele resolveu,
parabéns,
eu falei,
você, né? Parabéns.
Parabéns, né? Porque, olha, enquanto você tava resolvendo essa conta, eu já tava lixando a minha unha, porque eu já sabia como.
Quando eu tava resolvendo essa conta, eu tava pensando, caraca, não acredito.
A gente dá um desconto que eu assisti às 4 horas da manhã com sono, entendeu?
Érica, cansado. É o seguinte, enquanto o Leandro calculava, eu pensei assim, sério que vocês vão levar 40 minutos pra fazer o que eu saquei no Pinterest?
Gente, não, foi muito... Não, eu juro que eu falei assim, caramba, podia, sabe o que rolar? O wallpaper agora do Tenant, que a pessoa tava querendo tanto, né? O povo deve ficar louco e achar o máximo o episódio. Mas, tipo, gente, é...
Mas teve referência a Rose, viu?
Ah, não. Ah, teve. Ali falou, Rose.
E Dona de Casa Desesperada também, quando o cara falou que era dar uma boa prostituta, teve referência a Rose. E, assim, de boa, com todo respeito, vocês sabem que eu gosto muito da River Song, mas só que eu sinto que o Mofá gosta muito mais do que eu. Eu gosto das fazer efeito cretinas, eu gosto daquela negócio de ficar dando tiro. Eu sei que ela tá atrapalhando a trama, porque ela se mostra tão manda-foca o tempo todo. O doutor, no final, tudo bem, ele descobriu aquilo.
Fodedor de mãe, né?
Fodedor de mãe. E aí, o que acontece?
Ela fode a mãe dela, né? O tempo todo.
Ah, porra!
Ela é a mãe dela mesma com a mãe, entendeu? Ela fodeu a mãe.
Então, não, olha só, vamos analisar. Ele fez o doutor fingir a própria morte, deixar a Reversão presa a vida inteira, pra ele levá-la em encontros esporádicos através do tempo.
É maluco! Ele que é psicopata, não é ela.
Ah, mas ele é mó escroto mesmo. E ele fala pra ela, ainda fala assim, olha só, eu te perdoo, tá? Ele ainda faz isso, cara. Ele é tão escroto que ele ainda fala pra ela, eu te perdoo por você ter me matado. E ele não tava sendo morto por ela. Ela vai ser presa por isso.
Ou seja, que história de amor bonita, morta.
Tic-tac, cross the clock.
Ai, não, isso foi demais pra minha cabeça. Eu tô vontade de estar com a cabeça no monitor quando tô com essa música.
Não, mas eu concordo com ele. O problema não foi ter muita riva. O problema foi toda a história desembocar em River. Ela não é a ruindade do programa. A ruindade foi ter feito ela a solução de tudo. Ela é uma vítima, coitada.
Ah, peraí, mas era...
A
mas
vítima a história, sou eu, pra não ser
história era a história da temporada era a história da River e a morte do Doutor.
Pra mim, tirava a Amy, Rory, e ficava River, Doutor e fazia a história fantástica.
Nossa, eu paro de ver a série agora.
Eu veria uma série só com a River? E se bobear, eu veria só a história da River e não veria do Doutor?
Eu queria muito que fizesse a série da River pra eu não ter que ver. Só isso.
Eu também.
É, você é ridícula. Só isso. Nada mais.
Spoiler.
Vamos escrever nós dois o spin-off da River Song. A gente sofre escrevendo pra essa puta, mas a gente não vai ser obrigado mais a ver ela em Doctor Who. Fechou.
Eu acho que foi estratégia do Moffat, porque como a próxima série só daqui a um ano, a próxima temporada, pra não ficar todo mundo roendo as unhas, ele fez um final bem merda, ele vai ficar todo mundo descontente e sem expectativa nenhuma.
Ah, ele é um gênio, né? Ele é tipo o doutor, ele é um psicopata, ele faz a gente sofrer, ver uma essa bosta.
Pois é, né, gente? A gente tinha que dar o final desse podcast.
Muito pra cima, né?
Espero que tenha sido uma boa primeira vez pra você, Breno, aqui.
Ah, foi ótimo, me senti muita vontade.
Você gostou?
Foi relaxante,
né?
Ele ficou à vontade porque ele não falou a maior parte do tempo e tava, sei lá, meu, jogando videogame enquanto eu falava.
Tem jabá pra fazer, Breno?
Não.
Não, ele foi expulso do
Por enquanto, nenhum.
Dá o seu Twitter.
É, @BrenoCosta.
Eu queria fazer um desabafo, porque apesar de todo o climão nesse podcast, Leandro não estava tão tuberculoso quanto normalmente é.
Aê, palmas.
Tomou xarope?
Tomei.
E aí, qual que é o Twitter?
Meu Twitter é @LMSouza. E não me sigam, por favor.
Tudo bem. Érica Ribeiro, considerações finais, Twitter, jabá.
Ah, não quero falar nada não, tô meio desanimado.
Toca da Rua deprimiu todo mundo.
Atropelaram a Érica.
Ela tá puta revolta ainda porque não teve desenvolvimento da Amy com a River.
Tô mesmo. @Érica_Ribeiro, só pra, né, não deixar vocês no vá.
Camis, bye bye.
Tchau, Léo. Olha, eu quero agradecer a todos vocês pela paciência comigo. Hoje não é por isso, não. A gente vai embora, né? Não aguento mais, Léo. Olha, eu tô até sem rumo.
Não, vamos embora não. Vamos pros comentários, sua louca.
Sabe o que eu queria fazer, Cami? Queria mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra vocês, especialmente pra Sasha.
Ah, obrigada, Léo.
Quero mandar um beijo pra Nikita.
Eu até perdi o meu Xuxa Moments depois, porque, sabe?
Todo mundo se trollou, né?
Xuxa Hits, Xuxa Racha.
Então, gente, @Leos e @CamisBarbieri, e a gente se despede, enfim.
Pô, se você quiser mudar pra uma faixa temporal aleatória, fique à vontade. Thank you.
Então, libertador, né? Começar a leitura de comentários sem ter que se apresentar.
Não é, porque todo mundo já sabe que a gente é. Mas mesmo assim, eu sou a Cami.
Ai, não, gente, não vou falar quem eu sou, desculpa, né? Eu sou a chata que fala mal de tudo.
É que a Erika Ribeiro é contra a gente colocar comentário no começo. Aí, como a gente ama, nós somos um podcast democrático, a gente pensou assim, tá, vamos dar uma chance pra ideia de Erika Ribeiro. Então, assim, se vocês preferem comentar no final, que vocês não são obrigados a ouvir, quer dizer, vocês não são obrigados a ouvir no começo também, vocês podem pular.
É um trabalho, né? Porque tem MP3 de pobre, não consegue pular, tem que ficar passando o dedo, gastar pilha.
É barra, é verdade. É, se você prefere comentar no final, é só falar no comentário. Prefiro comentar no final. Valeu, Erika. Você é linda. Beijo. Obrigada.
Ah, obrigada. É, mas mesmo que não gostar, pode me chamar de linda.
Isso. Mas se acharem ruim, fala assim, Erika, filha da puta. Prefiro no começo, porque aí eu quero que todo mundo seja obrigado a ouvir a minha leitura.
Exato. Tudo, eu quero que todo mundo escute o que eu mandei de comentário pros seriadores e fique rindo da minha cara. Aí você pede comentário no começo.
Entendeu? Exatamente. É isso. Tem que falar também que a gente tá fazendo hoje, exatamente, porque é o podcast River Song, né? Então a gente deixa o começo no final e vice-versa.
Pois é. É, a gente tá em linhas do tempo reverso.
Barra demais. Mas sabe que não é barra? Que a gente recebeu e-mails no plural essa semana.
É verdade. Fiquei tão feliz, Léo. Quando abri nossa caixa de e-mail, tinha 2 e-mails. A gente recebe geralmente 1 a cada 2.
Próximo passo é 2 comentários em áudio, né?
Exato. Aliás, vamos falar pras pessoas que podem mandar comentário em áudio. É que a gente é tão vagabundo que a gente nunca fala o que as pessoas podem fazer, né? A gente
nunca fala o que as pessoas querem ouvir.
É, mas pode mandar, a gente edita, coloca uma moedinha, atropela você se você quiser tudo.
Aí sabe o que eu acho legal também? Quem quiser mandar fazer um flash mob, entendeu? Em homenagem aos seriadores no meio da Paulista, também pode, tá?
Pode.
A gente coloca, né? A pessoa vai poder assistir, né, Erika, no nosso...
A gente coloca só o áudio no podcast, aí as pessoas vão poder, né?
Né? Mas enfim, não importa. Comentário do Gustavo Lopes, olha. A chemistry, bom, hein? Entre vocês estava tão intensa que quase houve combustões no calor da discussão. Olha só. Ou seja, resultou num SCast canalha, cafona e corrosivo. Tudo que apreciamos e esperamos ansiosamente. Nossa dose semanal de cretinos. Projeto Falsas vão de pé, mas está sofrido. Vou explorar bastante meu lado PNC nessa temporada e fazer maratonas de HBO. Uma coisa pouco comentada é a deliciosa e crocante setlist. Porra, quando começou a tocar maionese, fiquei louco do cu. Mas o choque velho veio dos lábios da dama de refinada HTZ, Erika Ribeiro. Two Broke Girls e Friends numa mesma sentença. Todos gargalha. Porque, né? São praticamente séries irmãs.
Vamos passar para o nosso segundo e-mail, que é do Henrique Rick. Pessoal, nem vou elogiar vocês pelo último podcast, porque seria chover no molhado, então vamos direto ao assunto. Primeiro, Erika, para de ler os e-mails /recados rápido. É muito sem graça e chega a ser ridículo como você força para ele ser engraçado. Fora isso, adoro sua participação. Beijucos. E aí, Erika, o que você tem a dizer para ele?
Que bom, né?
Segundo, Camis, você é linda e gostosa. Se não fosse o Léo, eu casaria com você.
Ah, é. Aí depois ele vem e dá um boom na minha cara, né?
Porra, boom em todas as caras. Eu achei que se não fosse o Léo impedindo, aí ele fala...
É.
Terceiro, Léo, seu lindo, vem em mim. Me apaixonei por você desde os primórdios dessa cast. Sua voz me seduziu e me seduz até hoje. No início, achei que fosse uma paixão platônica, mas com o passar do tempo, vi que o negócio poderia se tornar real. Dia 25 de outubro, tô fazendo 18 anos, me espera, Léo, tô chegando.
Ai, que barra, gente, também tá fazendo 18 anos logo agora, essa semana.
É. Recado aí no Face, né, quem sabe...
Dá pra fazer uma análise do seu perfil e aí a gente vê no que dá, né?
Descer a camisa prova, que tudo.
É, porque tem tudo isso, você sabe que se não passar no meu aval, não vai, né? Enfim. Sua vez, né, Erika?
Eu não posso mais ler. O moço falou que não gosta.
Ele falou que não gosta. Você força você, agora tem que ser mais natural.
É, seja natural, como aquela moça que.
Que passa mais.
Ai, que nojo. Vitor C.A. Camis, tenho que dizer que meu esses dois sempre esteve com você e eu concordo com quase tudo que você fala normalmente nas revistas. Como assim você não gostou de Broken Girls?
Não gostei.
Camis tá de birra, mas tudo
tá.
Bem.
Não tô de birra, eu não posso não gostar.
Implicância gratuita.
Isso. Confesso que detestei a sinopse e por causa do S.A. eu fui boom na minha cara e muitas coisas mais horríveis e podres e estranhas que eu já vi, mas eu ri alto e sorte de vocês falarem dela aqui, senão eu ia perder essa porcaria muito engraçada. Mesmo sabendo que é podre, eu também não consigo largar Ringer, não sei porquê, acho que tem um sério problema. Sim, você e o Léo, boom.
Vou revelar.
Eu ia falar isso, eu ia fazer essa
Vou revelar uma coisa sobre o Ringer no final do podcast.
Gente, então daqui a pouco, hein? Não percam. Se forem ler o meu comentário, que duvido minhas esperanças, a última que morre, abre aspas Y, me fecha parênteses, por favor, deixa a Erika ler da forma artística, como toda a sua sexualidade, todo mundo aqui, que acaso odeia a voz dela, por eu escuto caixa de som mais linda que ela é, mais foda. É a Vá. PS, tem espaço de trigo pra três trigues tristes.
Comentário da Camila Conte. Primeira vez que comento num podcast.
Primeira vez?
Já primeira vez. Ela tá saindo do armário, perdendo o selo. Já acompanho há um bom tempo e devo agradecer a vocês por tantas dicas de séries boas e ruins. Porque eu não resisto a uma série ruim. Por me fazer reconhecer que sou mais PNC do que eu pensava que era. E dizer que vida social eu não tenho muito há muito tempo. E me orgulho disso. Apesar da minha família não gostar. Dito isso, vamos ao que interessa. Das séries comentadas, eu vi Unforgettable, Person of Interest, que me fez dormir, é A Gifted Man e Heart of Dixie. E o resultado disso tudo é, dessas, só vou ver Heart of Dixie, que é tão bonitinha, fofinha e gostosa de assistir, que não tem como não ver. Eu amo a CW, mas uma fall season onde a CW tem as melhores séries, as melhores estreias, menos Ringer, que ninguém é perfeito, é pra se preocupar. A esperança agora fica para o ano que vem, porque esse ano tá barra difícil demais, gata.
Oh, gente. Tá barra mesmo. E o próximo comentário é da Patrícia Catarini, que disse: quero que o Léo leia o meu comentário. Obrigada. Ai, Léo, você é o melhor desse podcast. Todos amam a Léo. A Camis também é tudo de bom. E a Érica, ah, ela é legal, mas nunca entendo quando ela lê os comentários. Érica, você é tipo legalzinha agora. Neitão, melhor.
Tá rolando uma inversão, né? De papéis nesse comentário dela.
Pois é. Aí, ó, falando de Misfits, Neitão é o melhor personagem daquela série e cagaram a saída dele. PQP, revoltei com isso, né? Literalmente cagaram um coelho. Ou meu nível é muito baixo, eu perdi a noção do que é bom, porque adorei Two Broke Girls, aí família Two Broke, e achei Charlie's Angel na mesma vibe dos filmes, sendo que essas meninas não têm carisma nenhum e o Bosley que é bonitinho. Tem uma amiga que é fã de Shamunity e fica exatamente como a Camis quando você fala que não achou graça. Mano, aquela porra não tem graça. Se vocês conseguem rir, parabéns, mas eu não entendo a graça, vou morrer sem entender. Tudo bem, Patrícia, bate aqui.
Ai, que barra, Patrícia. Tô triste por você, mas tudo bem.
Olha, tá, chamando, tá dizendo que a Patrícia é burra, que não entende.
Isso,
a
Camis
não entende. Não tenho culpa se você não entende Shamunity. Tô brincando. Não, comédia é um negócio difícil mesmo, né? Quando é estilo, né? Tem umas que você gosta, que você não gosta.
Não é, tem gente que não gosta de Super Girls, não sei como.
Também não entendo. Darlan Cheiroso. Ah, não. É Darlan Generoso. Camis sambou na minha cara com sua voz sensual, Chemistry. Ah, tá. Sua voz sensual narrando Chemistry.
É, é.
Eu estava no metrô sufocando a risada, mas não consegui segurar mais quando vocês começaram a falar da lista do piloto que foi as Angélicas. O podcast foi muito bom, como sempre. A discórdia no final, a discussão de as quebradas é bom ou ruim, foi bem legal. Eu achei ruim no início, mas depois me diverti com o piloto. Bum, na cara da Camis.
Todos amam Two Broke Girls.
Yo.
Gente, mas vocês podem amar, eu que não vou ver.
Oh, mas é que o povo quer que você ame junto.
Ela não vai ver, sabe por quê, Léo? Porque se ela ver, ela vai amar.
A Erika botou isso na cabeça dela.
Ela não quer se apaixonar, ela não quer se apaixonar.
Não, eu tô assim. É uma reação minha, sabe? Toda vez que eu sei que eu vou amar muito uma série, eu evito, eu fujo dela. Entendeu? Comentário da Isabelle Parente. Olá, é a primeira vez que comento, apesar de ouvir os podcasts desde o início. Então, só queria que vocês comentassem sobre uma série fofinha, um mix de Juno e Easy A. Parabéns pela ótima qualidade dos podcasts. São duas horas que passam rapidinho. Como tantos outros ouvintes, sofro com os olhares perplexos que recebo quando começo a rir sozinho em lugares públicos com essa cast.
Gente, eu vou falar muito de awkward. A Cami estava me vetando, né? Porque ela queria falar.
Aliás, você
pré-...
falou muito de awkward, né? Boom, né?
Isso, eu já falei, exatamente.
Já falou.
Eu falei muito porque, né? É delícia, é maravilhosa. A temporada acabou, então eu tive desculpa pra falar. Mas vocês vão ouvir, ou já ouviram, né? Já ouviram.
Awkward é outra série que eu também não a vejo, que eu tenho muito medo de gostar.
Exatamente.
Então eu não chego perto.
Olha, o comentário da Hélio Filho, que agora a gente alterna os comentários dele, né? Porque ele reclama quando tem. Tempos bons aqueles em que meu comentário era tradição. Palavras da Camis nessa cast 3x03. Você viu que a tradição, gente, tipo, de 3 podcasts atrás.
O menino tá fazendo tipo referência, tipo fringe, né?
Agora é completamente esquecido. Mas como vocês sabem que não vou deixar de ouvir o podcast mesmo, vamos a essas séries novas. Two Broke Girls é a comédia mais engraçada das novas. Batata. Upon Nights em segundo.
Aí é que tá. Você viu que ele coloca Upon Nights em segundo. Ele já acabou de matar o argumento dele.
Né? Não faz assim. Tapa na Pantera, Pessoas Interessantes e A Esquecível. Poderia nem ter estreado que ninguém notaria. Confesso que adorei a série do Homem que Vê Espíritos. Vou continuar vendo. Tá vendo filme pornô do Gifted Man no lugar. Tá achando que é a série. Meu saldo agora é bem maior que o de vocês. Não sei se isso é bom ou ruim. Muito ruim, ele. Peguei duas da CBS, a Gifted Man e Tibotos. Duas da CW, Hard of Six e The Secret Circle. E uma da NBC. Up All Night. Achei muito engraçado quando começou a tocar a música da Gilmelan de Maionese. Me lembrou quando eu era criança e ia pro circo e entrava um pessoal dançando essa música. Era tão engraçado e tosco. Mas eu preferia essa. Gente, que... Pior quando eu dançava um calypso. Que circo era esse?
Dos horrores.
Será que tocava o Pátio Maionese também?
Olha, eu não sei, mas agora é o Hélio que tá com maior série que eu, mas... Parabéns pra ele, eu não vou ver, eu não vou sofrer esse ano, eu decidi. Esse é o ano que eu não vou sofrer.
Levi Verdura, voltou. Eu não tinha conseguido passar os 3 primeiros minutos de Broken Girls, mas por consideração, Eric, o Léo terminei de ver e não é que gostei? Aliás, tem um gosto muito parecido com o da Camis, mas quando se trata de comédia não é 100% exato. Pax Recreation Community, o resto tudo, principalmente Louie, assisti sofrendo toda a primeira temporada porque achava que tava perdendo alguma coisa. Érica, você bebe água?
Água, água, mineral, vai, Érica.
No momento, eu tô tomando suco de cana.
Gente, a Erika tá tomando litros e litros de cachaça. Ela quer mesmo ser o Mussum do podcast.
Não é caldo de cana.
Suco de cana é um bom... É tipo suco de cevada, né, Erika?
Não, é caldo de cana. Aquele que vem junto com o pastel.
Agora, olha, só pra falar de Louie é uma comédia difícil mesmo. Poucas pessoas gostam. Tipo, eu gosto, o Michel Aroca gosta. E só...
É uma comédia difícil que tá engraçada, né?
Ai, ela é ótima, gente. É maravilhosa. Mas tem que ser bem idiota e bem canalha e bem obscuro pra gostar, assim, sabe?
Tipo, tem que ser bem obscuro.
Sou meio gótico.
Né?
Tem que ser gótico pra gostar. Gostar.
Tem que ser da comunidade gótica.
É, não. Olha, comentário do Fernando. Fiquei um tempão sem ouvir vocês. Mas fiz uma mega maratona desde o episódio 2 do 10, nessa última semana. E hoje, finalmente, cheguei ao 3 do 6. Quando o assunto é Two Broke Girls, eu tô com o Léo e a Erika. Bum! Série trash. Senti vergonha por ter gostado. Mas me diverti muito quando mas me divirto muito quando assisto. E o que foi aquela piada do Chanel Number 2? Ou Chanel Number 2? No 1 do 2. Bom demais. O Chanel é o
perfume.
É
o perfume, né?
Perfume delícia, né? Do cavalo. Ah! A PNCDR e o atropelamento da série são a melhor coisa que vocês inventaram. Preciso manifestar meu amor eterno pelo episódio musical que vocês fizeram na temporada passada. Foi demais. Foi mesmo.
Olha.
Então... Sucesso no iTunes. Todo mundo,
é.
Né?
Pois é.
Vou ficou na frente do Glee 3D.
E Erika, hoje tem mais uma novidade pra comemorar a sua sugestão de pôr comments no final, sabe o que é?
O que?
Leitura de comentários minimalista. A gente vai mandar beijux pras pessoas. Beijux para o Léo Gravena, que pediu comentários do retorno de Bin Erika. Comentamos?
É, beijos para o Nagui, que pede que as pessoas deem uma segunda chance para o Upon Nights.
Não dei, só dei 3, é horrível.
Oh, beijos crocantes para a Luana Soares, que definiu o Ringer como craque das séries. Eu não duvido, não.
Já vou falar, larguei o Ringer, consegui. Quer dizer, não sei porque não saiu 4 episódios ainda, mas eu vi o texto que eu...
Se eu bem te conheço, você vai assistir porque você já é viciado em crack.
Ai, meu Deus. Pra Yasmin, que assistiu Two Broke Girls por causa do nosso bate-boca, e disse que não é tão ruim, e dá pra ver episódios aleatórios. Tá valendo, né?
E eu não mando um abraço pro Robson Cardin, que acha que quem gosta de Two Broke Girls é doente, mas adora Ringer. Não se sinta abraçado.
Denúncia.
Olha, um beijinho sorridente para a Amber, que faz o dia com a risada do Léo. Que barra.
Que barra, né? A pessoa faz o dia com a risada.
É, abraço. Não, as pessoas estão tentando te roubar de mim. Não tô gostando.
Abraço para o Caio Andrade, que assistiu todas as séries que a gente citou só para se divertir, lembrando dos nossos comentários.
Tadinho, ele merece um abraço.
Bom, sinto-se abraçado pelos três.
Para a Tade Rodrigues, que adoraria dar uma pegada política em todos os integrantes do podcast.
Pegada política é a melhor pegada que tem ultimamente, né? Olha, ó, um beijo para o Jefferson, que são bons na nossa cara, e adorou maionese no clima do podcast. Está esperando mais comentários de Two Broke Girls para decidir se assistir.
Olha só, cavalo entrando na sala, loucamente segundo episódio, cocô de cavalo, muitas piadas boas da Cis, tá, não precisa mais entrar.
É, muitas piadas boas.
Né? E hugs para o Renato UFC, que aposta em Persons of Interest, e não recomendo ouvir essa cast em transportes públicos.
Tá, eu não recomendo ouvir em lugar nenhum.
Ah, fala assim, né?
um hug para a Milena Costa, que precisa compartilhar sua dor ao tentar assistir The Body Farm. Essa deliciosa série sobre paredes com órgãos humanos. Eu sinto, compartilho sua dor, fuma barra.
Olha, um ET para o Paulo do SB, que quer saber a nossa opinião sobre o caso do SBT ter colocado um ator pornô no programa dele. Era. Porque assim, eu não tava nem sabendo disso, Paulo. Você é meio que veio... Vocês são bons na minha cara, eu gosto
de... Não, foi, o pior... E hoje eles colocaram um Gogo Boy.
Meu Deus, ele... E o programa da Eliana queria denunciar que ele é apresentado pelo Ratinho.
Eu queria denunciar que eles trocaram a professora Helena também. Depois que a menina tirou os peitos pra ficar mais pudica. E ela perdeu o emprego. Ah, achei uma barra.
Barra, né? E um abraço pro Elton Pedroso Correia, que mandou o link pro Antiaderente de Billy Teen Wolf. Já li, delícia, recomendo.
E o último, aquele abraço, né? Para Larissa.
Larissa.
Não é Larissa o nome dela.
Larissa.
Não, não é, é Larissa.
É Larissa. Ela falou que ela mudou. Ah,
eu vou chamar ela de Larissa. É, você escreveu lá que seu nome era Larissa, não tenho culpa. Para Larissa, que pede mais Demi Lovato no podcast. Oi? 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 Quando é que teve Demi Lovato no podcast?
Teve no podcast passado. Teve, toquei. Okay. E a Camis falou que vai atender o pedido e vai tocar tarde em The USA.
Gente, quem sabe a diferença? Quem sabe a diferença entre Demi Lovato e Miley Cyrus? Ninguém, tanto faz, né?
Porque Miley Cyrus é muito bom para o USA, é uma musicão, cara. Eu fico muito louca.
Não, sabe o que é pior? Eu gosto de tarde.
Todos amam.
Saí do armário agora, foi mó barra.
Camp, sabe que no CP que toca da Demi Lovato, aquela do final do Camp Rock, que ela canta com o menino lá.
Adoro! Próximo podcast que eu editar, eu vou começar todos os brocos com a Demi Lovato. Demi Lovato, todos.
Música
dessa menina. Não conheço nenhuma, mas eu vou ouvir o CD dela, acho que ela deve ter CD, né? E aí eu prometo. Todos os brocos eu vou começar com uma música de Deminha.
Mas esse do Camp Rock, do final, é muito emocionante. Eu já vi várias vezes o final de Camp Rock, porque sempre quando eu boto no canal 4, tá acabando a sessão da tarde. E aí é muito fofa, muito ET. Ela fala um monte de coisa bonitinha.
Não é Let's Rock? É aquela do Let's Rock?
Ela tem a voz da Ashley Simpson, gente.
Ai, então bota também, que ninguém vai perceber que não é ela.
É, gente, com esse pensamento, ofendendo todos os fãs de Deminha, gente, de vez, se você chegou até aqui, parabéns.
Eu acho tão romântica aquela música.
Ai, beijo pra Demi Lovato.
É o louco da Bus, né?
Ai, não fala isso, não. Eu tô com trauma.
Ah, será que aquela música do Dogger aí se queria dizer?
Eu acho.
Pati, você é o molho da minha salada. Pati, você é o açúcar do meu chá. Pati, você é o molho do meu cachorro.
Não.
Pati, você é minha maionese.
Eu fiquei muito traumatizada. E eu fiquei muito assustada. Até depois fui conferir com a Camis o que acontece com o gato. Porque eu fiquei muito tensa. Porque eu não ouvi. Eu só ouvi. E aí eu fiquei imaginando o que tava acontecendo. E o gato miava. E eu fiquei muito tensa. E aí
eu... Para com isso.
E no final começa um cachorro também. Eu fiquei muito assustada.
Olha, gente, quem por acaso não souber do que estamos falando, a gente vai pro link do Sandu.
Não,
gente, é o seguinte, olha, eu vou falar pra vocês um negócio. Eu acho uma barra, porque o Léo e a Erika, eles não viram, eles só ouviram, não é a mesma coisa.
Eu vi um pedaço, só que quando começou a maionese penetrar e ela falou dos temperos pra você esfregar bem, eu fiquei meio assim e parei.
Coisa mó bizarra que tá acontecendo aqui, eu só queria registrar.
Eu sei, o Breno é o Leandro, fala, o Leandro é o Breno.
Como é que é?
Porque viu agora o Breno que piscou quando você
é
fala.
O Leandro.
Oi? Ai, muito bizarro. Pra mim rolou uma inversão.
Agora eu não sei mais quem eu sou.
O Breno fala, o Leandro pisca.
Ui.
Exato.
É no Enos?
Tá piscando. Enos quer dizer. Tá bem... Detalhe que ele continua sem falar nada.
Porra, eu não vejo essas séries.
Porra, eu não assisto também não, Breno. Tô falando.
Mas você é chato, pô.
Você é legalzão, né?
Ninguém vai pra Estrela Helena impunemente. Agora eu sou o Breno, tô com medo.
O Breno tá, tipo, roubando a gente. Deve todo mundo aqui.
O Breno é o usurpador do podcast.
O Breno é shapeshifter.
Shapeshifter, eu quero que você traduza, por favor, Leandro. Nossos ouvintes não conhecem essa palavra.
Forma de navio. É,
Momento Brasileiro.